Thank you. We're the Cantina Band. If you have any requests, shout them out. Play that same song. All right, same song. Here we go.
Não era isso exatamente, mas eu tinha uma outra ideia hoje mais cedo e eu tava tentando lembrar.
Esse TigreCast tá ficando igual um jornal que passa aqui no DF que só fala de morte, cara.
Ah, tinha aqui em São Paulo Notícias Populares, né, que depois virou Agora, mas ele era um pouco mais trash, assim.
Sabe o Abutre, assim?
Sim.
O jornal do Abutre? É daquele jeito, assim.
Interessante como a mente humana funciona, né? A gente falamos aí de Wes Craven, mas de repente começamos a falar aí da... Que o Wes Craven, ele é um cineasta muito, muito importante, principalmente por ter criado, né, a cinesérie do Hora do Pesadelo, né, Nightmare at Elm Street, e a cinesérie do Pânico. Queira ou não queira, o Wes Craven, ele deu uma revitalizada, né, nesse gênero de terror, principalmente com o Pânico. Tá, todo mundo gosta de Freddy Krueger, ele é um ícone dos monstros do cinema, mas com o Pânico, ele é um daqueles poucos caras que imagino que conseguiu se reinventar. E a morte dele, pra mim, foi meio bem surpresa, assim, ele não era pessoa idosa, mas aí veio o câncer, né, e aí ceifou mais um aí, né? Já indo assim, mais uma pessoa que a gente gosta, né, esse ano vai ser outro, lá no Oscar vai ser uma homenagem bem longa, né, que nem foi ano passado.
Vai,
né?
Cara, e vai esse ficar ano... cada vez mais duro pra gente assistir essas coisas, né.
Ô, Matheus, você já tinha comentado isso outras vezes, né.
Sim.
É, eu tava pensando... Passado o tempo, vai aumentar isso aí.
Olha, por exemplo, a gente nem falou do James Horner. Eu fui ver outro dia Knockout, né, o softball. E é uma das últimas trilhas sonoras que ele fez. Parece que vai sair só mais uma. Sei lá, putz, o Scraven, ele tava com 76 anos, tá? Não era novinho, mas mesmo assim, perdemos aí esse gênio do terror. Eu gosto bastante de vários filmes dele, desde o primeiro Pânico, o primeiro Hora do Pesadelo. Eu gostei quando ele tentou se reinventar lá no Voo Noturno, mas ele tem alguns filmes interessantíssimos, com aquele Shocker, A Maldição dos Mortos-Vivos. Parece que eu tô falando dos zumbis clássicos do Romero, mas não, né? É aquele filme que tem a ver com voodoo, o cara vai pro Haiti. Tem o Bill Pullman no elenco. Ele dirigiu alguns episódios do Além da Imaginação. Mas enfim, ele também fez quadrilha de sádicos.
Acho que é um dos mais conhecidos dele, né? Tirando os da franquia, não é?
Sim, eu acho que sim. Teve uma refilmagem recentemente, né? Esse The Hills Have Eyes.
Horroroso, por sinal, né?
É, não é um filme que eu tenho boas lembranças, não. E fez o Pânico 2, 3 e também dirigiu
o
4.
É que o Pânico depois você perdeu a mão, né? Porque os primeiros ainda tinham uma premissa interessante, mas depois virou muito galhofa. Se eu não me engano, ele surgiu meio galhofa.
É, o primeiro Pânico que eu me lembro, ele já era meio assim mesmo.
De galhofagem.
De não se levar muito a sério, justamente.
Isso. É que acho que depois ele se perdeu até demais nisso. Cara, ele fez um filme que é muito ruim, cara. Um dos piores que eu já vi no cinema, cara. Que é Pulse, cara. Já viu esse filme?
Cara, nunca me lembro.
O nome é meio familiar.
Esse filme é ruim, mas muito, ele é absurdamente ruim, ele é tão ruim que eu lembro que eu detestei tanto esse filme que eu consegui apagar ele da minha memória, não lembrava nenhum detalhe dele, e aí, sei lá, por alguma coisa sádica, eu fui ler sobre o filme e acabei lembrando dele de quase toda a história, cara. É um filme, acho que de 2006, alguma coisa, acho que na época eu namorava com a minha hoje, né, esposa, na época eu namorava.
O roteiro dele é dirigido por um cara que chama Jinson Zero. Olha que som, Sonzeiro.
Ah, é o roteiro dele. Ah, tá. Nossa, mas é horrível isso. Ele veio muito na linha do... Se eu não me engano, ele é remake de um filme japonês. Então vem naquela linha que veio Chamado, Grito. Nossa, mas é muito ruim, cara.
Isso aí é daquele do espírito que vem pela internet, alguma coisa assim?
Isso mesmo. Acho que ele vem... Não sei se é da internet, ou onda de telefone. Alguma porra dessa, cara. Mas é uma merda.
O Matheus vai falar que gosta agora.
Não,
pelo amor de Deus, mano. Não fala isso, não.
Mas esse filme tem uma cena que eu acho sinistra, que é uma cena, se for o que eu tô pensando mesmo, que é uma cena que tem uma que eles estão numa lavanderia, assim, e aí a mulher tá com as máquinas ligadas, assim, aí chega uma dessas criaturas, assim.
Cara, não sei se é, porque eu fiz questão de apagar muita coisa desse filme na minha memória, cara. Mas...
Pois é, ele... Daí ele teve sempre um pezinho no terror, eu acho, né? Mesmo... Ele tentou fazer um filme de vampiro com o Ed Murphy, que é um vampiro do Brooklyn. Não sei se já viram esse filme.
Não.
Ele dirigiu um filme que a gente não falou no programa passado, que eu tenho a ligeira impressão que nunca foi pro cinema, que foi o Monstro do Pântano, que é um dos personagens da Vertigo, da DC, junto com o Constantine, do mesmo universo.
Sim, sim, sim. É um personagem que teve um arco do Alan Moore muito bom, cara.
Caraca, tem um filme do Monstro do Pântano, cara. Esse eu não conhecia.
Mas já me falaram que é uma coisa bem bizarra, viu, velho?
Não, pelas imagens que eu tô vendo aqui, cara, parece ser
eu também não vi, mas...
Vamos aí, perdemos mais uma pessoa, mais um diretor. Talvez não, que não tenha produzido tão boas coisas, mas eu digo por número de produções. Mas trouxe pra gente Freddy Krueger, trouxe pra gente Pânico, e isso, que acho que já isso já é suficiente pra ele ser lembrado aí pelas talvez não próximas gerações, né? Porque elas vão ficar, talvez fiquem falando, ah, esse monstro aí, todo de vermelho e roxo, sei lá, vermelho e verde, acho que não vai, né, muito a minha. Pânico ainda tem uma sobrevida numa série de televisão, né? Que eu não tô assistindo.
Mas assim, ele tem um valor dele, né? Sabe, no gênero do terror, ele é importantíssimo.
É isso aí, o Scraven. Eu espero que eu não tenha que fazer muito mais obituários aí durante o programa, durante esse ano que vai passando, os próximos, mas é inevitável, né? Infelizmente, né? Isso aí, o Scraven, valeu, e seus filmes ficarão aí pra sempre. Aqui é o Thiago Leiro Tigre.
Aqui é Marcelo Zaioli.
E aqui é Matheus Dess.
E bem-vindos ao TriCast. Este programa é um apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, spfcdigital.com.br. Gente, olha aqui de novo falando sobre Quentin Tarantino, que é um dos diretores que a gente mais gosta, já falamos isso várias vezes. Vamos voltar para 1994 e vamos falar do filme. Eu não sei se eu posso dizer que é o mais popular dele, mas é que com certeza fez o cara assim ir para as alturas, né? Isso inegavelmente, e que também mostrou que filmes de baixo orçamento, né, filmes chamados filmes indies, podem ser uma boa coisa, e hoje em dia, né, a gente sabe como os estúdios, os grandes estúdios também apostam nisso. Então hoje a hora de falar de Pulp Fiction, Tempo de Violência.
Aí sim, rapaz, finalmente então vamos falar desse... Eu acho que talvez, eu não sei se ele é o melhor ou o mais conhecido, mas talvez seja o mais cultuado do Tarantino. Se você pegar pela obra dele, muita gente vai falar do próprio Cães de Aluguel, vai falar do Kill Bill, talvez do Bastardos, agora pegou Django, mas eu acho que o Pulp Fiction é aquele soco do estômago, cara. É aquele que não só jogou ele pro estrelato, cara, mas ele meio que ele mudou um pouco o jogo até em Hollywood, cara, se você ver. Porque se você pegar até pelas próprias entrevistas de críticos na época, eles celebravam muito isso, né? Que o Tarantino mudou um pouco a maneira de fazer cinema nos Estados Unidos. E se você pegar ali entre a década de 70 e 80, né, que foi aquele boom dos cineastas que vieram da faculdade, né, de Spielberg, de Lucas, de...
De Palma também, né?
De Palma, né? Aí você pega um cara que é autodidata, aí você fala assim, como assim? Alguém que estudou a vida toda e chega um cara aqui que nunca estudou cinema, né? Nunca frequentou uma universidade, chega e me solta um filme desse, cara. Não só a obra em si, mas a maneira como o Tarantino realizou os filmes e realiza, acho que trouxe muito mais força para os seus filmes.
Como eu tinha falado, nós voltamos a falar de Quentin Tarantino. Nós falamos já e conversamos um pouco sobre ele, sobre a carreira dele, lá no TIGcast 52, quando falamos de Bastardos Inglórios. E se você está ouvindo o TIGcast pela primeira vez, ou pelo menos não acompanha a gente há muito tempo, eu sugiro que você volte até esse episódio, 52, porque lá a gente já comentamos a questão do se ele é um plagiador, ou se é um homenageador, a filmografia dele. E vale a pena você fazer isso, e a gente não vai precisar se repetir aqui durante esse episódio aqui sobre tudo isso. Porque afinal de contas não vai ser produtivo, né? É contraprodutivo a gente ficar repetindo tudo que a gente falou lá. Então, por favor, volte lá no episódio 52. Não precisa ser agora, mas lá nos minutos iniciais a gente fala um pouquinho mais sobre essa persona dele aí, de ser muito autodidata. É como o Marcelo deu uma resumida agora. Mas uma coisa que a gente não costumava fazer antes era falar dessas produções de um determinado ano. É a segunda vez que nós vamos falar aqui de um filme de 1994. E a gente não tinha esse costume ainda lá no TIGCAST número 61, quando nós falamos de Forrest Gump, o contador de histórias. Então vamos pegar alguns filmes aqui pra gente mostrar como é que era o cenário, né? Do cenário do cinema, dos filmes mais populares desse ano. Eu acho que a gente poderia começar com talvez um dos filmes mais bonitos que eu vi em 94. Assim, em paralelo com Forrest Gump, que foi um sonho de liberdade.
Uhum. E assim, se você pegar pela lista, acho que talvez tenha sido um dos melhores anos, né, da história, né, pro cinema, cara, que tem muito filme bom em 94. Tem aquele que eu sempre cito, né, que é o Forrest Gump, né, meu filme preferido, né, tem o Sonho de Liberdade, que também é fabuloso, cara, próprio Fiction, e aí você vê, né, como quando teve o Oscar, né, embora a gente fale que não é parâmetro, mas esse ano foi uma edição até muito disputada, né, não de 94, né, mas o Oscar de 95... em relação aos filmes de 94, né? Como que foi bem pesado, se você pegar ele, né, bem disputado. Tem o Rei Leão também, cara, que dispensa comentários.
Também tivemos uma entrevista com o Vampiro, Assassinos por Natureza.
Porra, Assassinos por Natureza é fantástico.
É, do Oliver Stone. O Corvo, o Máscara, filmes que a gente comentou no episódio passado. Teve Debi Lloyd.
Teve uma overdose, né, de Jim Carrey, né, cara, quando ele surgiu. Sim. Tô vendo aqui, ó. Máscara, Ace Ventura e Debi Lloyd, cara.
Todos de 94. Também tivemos o True Lies, que é o filme do James Cameron, que eu acho legal, assim, ele, um filme de espiões, assim, com Schwarzenegger. Se você não viu.
Ó, teve o Corvo, né, do
Proyas.
Do Brandon Lee, né?
Stargate.
Mas
teve um western que eu, na época que eu vi, eu gostei bastante, só que eu teria que rever pra ver se a minha opinião se mantém, que foi a versão do Wyatt Earp com o Kevin Costner.
Qual que é esse, cara? Eu acho que eu não vi.
Não, é dirigido pelo Lawrence Kasdan. Tem o Dennis Quaid no elenco, o Gene Hackman também.
Ó, teve um clássico da Sessão da Tarde, Velocidade Máxima.
Sim, é, sim.
Esse passou muito, cara. Priscila, Rainha do Deserto.
Cara, tem um filme que me falam muito bem e que eu nunca assisti, que é o Balconista, do Kevin Smith.
Cara, eu tentei assistir uma vez e eu não gostei. Eu sei que todo mundo reclama comigo. Fala assim, oh, não é possível, cara, como você não gosta de Balconista? Mas, cara, eu vi ele há muito tempo e confesso que eu não gostei. Preciso dar uma nova chance pra ele.
E, sei lá, Quatro Casamentos do Funeral, eu lembro ligeiramente desse filme também, faz muito tempo que eu assisti. Maverick.
Ed Wood, do Tim Burton.
Esse é um bom filme, esse é um bom filme.
É um bom filme, sim, sim. Porra, tem um outro filme aqui também, que é aquele da Trilogia das Cores, o Fraternidade Vermelha.
Temos Frankenstein, do Kenneth Branagh.
Frankenstein, cara, porra.
Né, com o De Niro como monstro, fantástico.
Sim, sim, e esse é um filme fantástico, cara. E ele é muito subestimado, eu falo até, viu? Quando eu falo pra muitos amigos meus que é um filme que tem planos memoráveis, o pessoal fala assim, ah, não é possível, é um filme bom e olha lá, cara. Fala assim, não, cara, é um filmaço.
Olha, teve o Quarteto Fantástico daquela versão que nunca foi, ninguém, nunca, poucas pessoas viram.
Cara, teve Street Fighter, cara, a batalha final, cara. Eu vi essa merda no cinema.
Eu tava tão empolgado que eu nem assim achei que era uma grande porcaria. Viu?
Ah, eu provavelmente não devo ter achado na época, não, cara. Sim. Pô, tinha um Blanca, nossa, cara, é muito ruim, cara. Eu lembro do Mortal Kombat saindo empolgado. Mortal Kombat acho que é de 95, mas se faz, acho que não.
Tão ruim quanto.
Thiago, eu tava falando aqui do Fraternidade Vermelha, né, mas tô vendo que a Igualdade é Branca também de 94, né, da trilogia do
Kellogg. Foram os dois lançados ao menos nesse mesmo ano, eu não tinha lembrado disso também.
É, eu não lembrava, não, e agora que eu vi aqui. Liberdade, o primeiro, né, que é Liberdade Azul, de 93, e é uma boa trilogia, viu? São ótimos filmes. Aí eu tenho uma deficiência muito grande de cinema europeu, mas esse aqui eu consegui ver.
Perigo Real Imediato, do Philip Noyce, que é um filme sobre o Jack Ryan, né, que tem o Harrison Ford no elenco, o Willem Dafoe. E a gente falou no começo do Wes Craven, né, teve o último filme do Freddy Krueger, de 94, que é o Novo Pesadelo, dirigido por ele.
Peraí.
Teve Corra Que a Polícia Vem Aí, 33 e 1/3, o insulto, nossa, final.
teve Flintstones o filme, pelo amor de Deus.
Tem um filme chamado Árvore dos Sonhos, que é com o Elijah Wood e o Kevin Costner. Eu assisti um pedaço desse filme uma vez, eu nunca consegui parar pra assistir de novo. Eu lembro de ter saído muito emocionado do filme, só que eu gostaria de ver de novo, porque eu gostei da hora. Mas assim, vi pedaços, né? Mas me senti confortável assistindo o filme.
É, isso eu realmente não lembro. Ah, tem um Star Trek, né? O Generations, que eu acho que na época eu gostei, viu? Mas,
assim... Eu vi no cinema esse filme. A Beira da Loucura, cara, que é um filme de terror com o John Carpenter e tem o Sam Neill no elenco, cara, é muito interessante.
Ah, isso.
Isso sim, é um cara que consegue induzir os outros à loucura, assim, pelo que ele escreve, é muito interessante. Ah, tem os filmecos, né, também, né, como sempre, né, teve o Júnior.
Ah, ok. Porrada, Patutinhas, cara, pô.
Time Cop, cara, com o Jean-Claude Van Damme.
Caralho, esse Time Cop é muito ruim, cara.
Cara, tem que de 4, hein? É de 94.
Eita, puta que... Nossa, isso é ruim, cara. Puta, isso é ruim. Esse é da menina, não é?
É, com a... É, Hilary Swank, né? Cara, foi um dos primeiros papéis dela.
Muito ruim, cara.
Teve o Neo, que eu lembro ligeiramente, assim, é com a Judy Foster, Liam Neeson. Me lembro de ter boas lembranças, mas de novo, né? Faz tanto tempo que eu não assisto. Aí teve Meu Primeiro Amor, parte 2, né? Sabe aqueles filmes com os títulos idiotas em português, né? Teve a Locademia de Polícia 7. Double Dragon desse ano, cara. O filme Double Dragon.
Nossa, Double Dragon, cara. É muito ruim também.
A História Sem Fim, parte 3. Tem alguns, né? Como você falou, né? Teve também Godade Branca. Ah, tem o remake de Milagre na Rua 34 desse ano. O Carteiro e Poeta. O Carteiro e Poeta, que é um filme muito, muito bonito também. Só que, caraca, faz tempo que eu vejo o Carteiro e Poeta, né? Eu fico falando assim, eu teria que rever muitos filmes. Highlander 3 é desse ano.
Nossa senhora.
Rapaz. É aquela coisa, né? Tem vários, tem filmes bons, filmes ruins, né? Como sempre. Mas pelo menos, como você comentou no começo, Marcelo, eu acho que se você pegar os pelo menos os filmes do começo ali, né, os mais conhecidos, a gente vai ter os mais populares, a gente vai ter bons filmes. E eu não duvido nada que também esses menos populares aí, se a gente der uma caçada neles, a gente vai acabar achando uma coisa legal. Ah, tem, e claro, né? A gente não pode esquecer que teve Desejo de Matar 5 também. Acho que talvez seja o filme mais.
Ah, nossa.
Não, é mais popular da sua época. Nossa, Duro de Matar 5, que Cristo, coisa horrível. Então vamos falar de novo de diretor e elenco. Como dizendo elenco, não precisamos passar de novo pela filmografia do Tarantino. Porque, né, já comentamos aí no Ticket 52. Mas, e aí vamos falar desse povo todo aí que atua em Pulp Fiction? É muita gente, né?
Sim, tem um elenco aí. Porra.
A gente pode começar com o Ving Rhames, né? Nós também já falamos recentemente do Ving Rhames lá no Tigress número 104, sobre Missão Impossível. Também dá uma ouvida lá pra a gente discute a filmografia dele. E a gente pode passar, acho que também, talvez direto para o Tim Roth, que também já trabalhou com Tarantino em Cães de Aluguel, participou do Universo Marvel no Incrível Hulk, esteve no Planeta dos Macacos de 2001, né? A versão do Tim Burton.
Ele tava num papel muito bom ano passado, mas que chegou aqui só esse ano, que foi no Selma, né?
Ah, sim, ele faz o governador George Wallace.
Isso.
Ele é um ator que eu gosto, ele tem uma cara de maluco. Sim. que eu acho interessante. Então, só que eu não lembro de ter, assim, eu vi algumas outras coisas dele, além desses filmes que eu comentei, também marcou aí o Matheus, pra tentar me lembrar, assim, de outros papéis de destaque dele. Ele tá no Grande Hotel, fazendo o personagem, o boy, né, como é que é?
O boy?
É, o Lobby Boy, né? Que eu não lembro qual que é o termo desse em português, meu Deus. É o atendente, né? Ele é o personagem que liga todas as histórias. É um filme bem, bem interessante também. Filme de 95. Tem, inclusive, um dos segmentos dirigido pelo Tarantino.
Sim. Ele ficou muito famoso. Muito famoso, não, né? Mas ele ficou relativamente conhecido na década passada por causa de uma série que ele fazia, que era Lie to Me, que era da Fox. Vocês lembram dessa série?
Eu lembro. Eu tive uma curiosidade muito grande de assistir, mas eu não sei. Aqui chamava aquele subtítulo ridículo, né? Que foi o Engana-me se puder, né?
Teve isso,
três temporadas? Três ou quatro temporadas, né?
Foram três temporadas.
48 episódios.
Podia ser pior, né? Podia ser tipo Me Engana Que Eu Gosto.
Ele vai estar aí nos próximos do próximo do Quentin, daí os Oito Odiados. Vai lançar no fim desse ano, aqui no Brasil provavelmente vai chegar só em janeiro, né? Mas já estamos aí esperando. Então vamos rápido aqui, que tem muita gente. Amanda Plummer tá em Jogos Vorazes e Chamas aí. Eu não lembro se ela tava no outro agora, no
não, seguinte. Não.
Não, porque ela morre, não. Né? No, nossa, se alguém deve levar um spoiler aí.
Se alguém... Não, mas ela não aparece no primeiro, porque na verdade...
Não, no primeiro não, tava sendo no terceiro. Você aparece no...
Ela aparece só no segundo.
É isso.
Então, porque ela morre mesmo, isso eu tô lembrando.
Não, nem por isso, né? Porque ela entra na competição, né? Porque ela era uma... Ela já tinha ganhado, né? Isso, ela tinha vencido.
Então, depois de Pulp Fiction, ela fez Anjos Rebeldes, ela faz uma voz original lá do Hércules, né? O desenho animado da Disney.
Ela fez um filme que eu acho pavoroso, que é aquele Hotel de $1 milhão.
E eu acho que isso
o Tim Roth nesse no crédito desse filme também, se eu não me engano. Tava olhando aqui agora.
Ela não é assim, não vou lembrar dela muitas coisas além disso. Ela fez um chamado A Minha Vida Sem Mim. Eu vi algumas críticas positivas sobre esse filme.
Cara, eu lembro de ter visto esse filme e gostado dele na época, viu, cara? Eu lembro que é um filme pesado, assim. Mas eu lembro de ter gostado desse filme na época. Preciso revê-lo.
Temos a Rosanna Arquette, que participou... De Imensidão Azul, meu Vizinho Mafioso. É que assim, tá todo mundo tão bem em Pulp Fiction que acho que vale a pena a gente ficar tentando ver o que essas pessoas fizeram um pouquinho antes ou um pouquinho depois. Em 94, aí realmente foi dessa atriz, ela teve. Depois ela fez Crash em 96. E depois ficou muito, muito apagada. Assim, todos os filmes dela que eu acabo me lembrando, assim, ela tem participações em séries de TV, como Lei e Ordem, Malcolm. Tá, e ela apareceu em alguns episódios de uma série daquela série de TV chamada The L World. Também teve uma outra série de TV que eu não conheço chamado What About Brian, 24 episódios nessa temporada aí, parece que foi uma temporada única.
Ela fez muita série, né? Tô vendo aqui pelo IMDb, ela fez bastante série.
São séries assim que eu não conheço, são assim até conheço essas séries assim por nome, né? Então, Lei e Ordem, aí CSI e tal, esse tipo de coisa. Mas em geral são filmes que eu não parei pra ouvir, pra ver. Ou se viu, não posso me lembrar, né? Tem o Eric Stoltz, né? Eric Stoltz que poderia ter sido muito mais famoso do que é hoje. Não sei. Mas ele tem aí, ele além de ter participado de Pulp Fiction, participou de Efeito Borboleta, Marcas do Destino, Alguém Muito Especial nos anos 80 ainda. Daí ele aparece em Jerry Maguire, faz um papel de muito destaque não, né? Pelo que eu tô lembrado. Anaconda, ele foi aparecer em Anaconda. Nossa, depois, cara. Em 97. Teve aparecido em episódio de televisão como Bad About You, que a gente já tinha comentado rapidamente. Chicago Hope, ele apareceu em uma temporada. Né, aliás, acho que a única temporada da série, que é a série de hospitais, né? De tipo ER e uma outra mais famosa, e tem uma famosa aí que eu tô mais recente, que eu tá me fugindo da cabeça agora. Lei e Ordem apareceu também, Will Grace. A impressão que a gente vai dando é que algum desses atores não se deram muito bem, né?
não decolaram, né?
Eles tiveram uma convergência muito interessante em Pulp Fiction, mas o filme foi um sucesso danado, mas eles não conseguiram ir muito, muito além disso, né? Eu posso estar sendo injusto aqui com essas pessoas que eu falei até agora, mas a impressão que eu tenho é essa. Pelo menos até desses 5 atores que a gente falou por enquanto. Eu falei rapidamente, né, que ele poderia ter sido mais famoso do que ele é, mas a gente comentou isso, que é sobre De Volta para o Futuro, né? Que ele poderia ter sido o Marty McFly.
É verdade.
E aí temos o Christopher Walken. Christopher Walken, ele é um cara muito, muito versátil também. Ele já fez de tudo. Ele já foi anjo, já foi vilão de Gotham City.
Christopher Walken não tem tempo ruim pra ele, né, cara? Apareceu o papel que tá pegando, cara. Pode ver que ele não tem muito filtro, não.
Cara, ele já teve em 007, no Batman Retorno, né, de 92. Ele apareceu em Encontro de Uma Idiota Melhor. Ele faz um papel bem panaquinha, bem panaca mesmo, do ano anterior, de 93.
Nossa, você fez um favoroso. Penetas Bom de Bico. Cara, esse foi muito ruim.
Esse é um filme que eu não assisti.
Nossa, sorte a sua.
Ele tava na linha do Cavaleiro Sem Cabeça, né? Inclusive, ele era o personagem título, se eu tô bem lembrado. Você fica falando desses filmes assim, babacas, né? Canguru Jack. Ele tava em Chamas da Vingança, que é um filme que eu gosto bastante, só que eu realmente não lembro do papel dele.
Cara, ele tá no Prenda-me Se For Capaz, cara. Eu não tô lembrado.
Ele é o pai do DiCaprio no filme.
Ah, cara. Nossa, eu preciso rever, cara. Não tô lembrado dele no filme.
Caralho. É, ele é o pai do personagem do DiCaprio. Que mais? Ele tá em Clique, que é um dos poucos filmes do Adam Sandler que eu gosto. Tem o Hairspray. Vocês viram o Hairspray? Hairspray, ele tá legal. Ele tá bem solto lá no filme. É interessante que ele tá trabalhando com o John Travolta no filme. E o John Travolta ser uma mulher, né, no filme. Não sei se assistiram. É bem engraçado. Eu não, gosto bastante. Recentemente ele apareceu em Jersey Boys, que é um filme do Clint Eastwood, de 2014. Vai aparecer agora em Mowgli, né? A versão live action. Ele vai ser o Rei Louie. Agora vamos passar sempre assim, para o elenco mais peso pesado aí da história. Começar com Uma Thurman, né? essa atriz americana aí, que também é conhecida pelos filmes que ela fez com o Tarantino também, né? Pop Fiction, os dois Kill Bill. Ela tem uma ficção muito interessante que eu gosto bastante, que é Gattaca de 97, ao mesmo tempo que ela faz umas desgraças como Batman e Robin de 97.
Ela era venenosa, né, cara?
Jesus, é mesmo.
Ah, mas o filme é pavoroso.
E outra pessoa que tá fazendo, outra atriz que acaba caindo nos filmes de super-herói, né?
Ela fez outra bomba também, que foi o Percy Jackson, né?
Ela tá em Percy Jackson no primeiro? Ah, é. Ela é a Medusa, né?
Exatamente.
Nossa,
cara.
Tinha esquecido completamente disso, né?
Essa também é outra que não tem muito filtro, né? Convenhamos, cara.
Ela apareceu em Ninfomaníaca, né? Do Von Strieri.
Eu acho a personagem dela sensacional, que é a Mrs. H, né?
Que
é a passiva agressiva do inferno.
Cara, tem a cena que ela tá, que ela leva os filhos dela pra conhecer a amante do marido. Fantástica. Nossa, cara.
Essa cena é absurda.
Tem aí um ótimo filme aí pra vocês verem, se vocês nunca viram.
Nossa, tem um filme dela que acho que dos que eu vi, cara, é o pior, cara, que é Uma Mãe em Apuros, cara. Eu não sei nem por que eu vi esse filme.
Uma Mãe em Apuros, eu não vi esse filme.
Nunca ouvi falar, cara.
Cara, é um filme idiota, cara, que assim, sei lá, acho que ela precisa fazer uma festa de aniversário pra filha dela, cara. Essa é a história do filme.
Tá.
Nossa.
É horrível. Não, não, e o pior é de você pensar assim, caralho, ela fez esse filme depois que eu vi.
Motherhood.
Sabe, muito ruim, é muito ruim, cara. E eu não sei nem por que eu vi essa porcaria.
Você fica falando de filme ruim? Eu vi aqueles minha super ex-namorada, que é.
Nossa, cara, eu vi esse também.
O Luke Wilson e a Ferris, cara.
Puta que pariu.
Esse é ruim.
Esse filme, Minha Super Ex-Namorada, ele é um sequel do Whiplash, né?
Por que você diz isso?
Porque o cara vai lá e termina com a Supergirl, aí depois ela volta pra.
É, teve alguns outros filmes como aí, o Matheus comentou, nem lembrava que ela era Medusa, Jesus, não tinha esquecido completamente disso. Esse filme tem 5 anos já, esse filme. Tem aí Um Bom Partido. E acho que o último filme aí que eu vi dela foi realmente o Ninfomaníaca. Estão dizendo que ela vai aparecer na continuação do Kill Bill 3, né? Aquela coisa. A gente só vai saber mesmo quando anunciarem o elenco na Comic Con. Enfim. Então vamos continuar aqui com o nosso querido. Esse é querido mesmo, hein? Bruce Willis, hein? De Duro de Matar, Sexto Sentido, Quinto Elemento. Até Armageddon, vai. Até Armageddon eu vou falar que eu gosto. Por mais de idiota que assim, mais é. Não é idiota. É. Eu tenho uma relação de amor e ódio com Armageddon. Tem muitas coisas assim que eu gosto e eu sei que eu não deveria, porque o filme é meio raso demais, né?
Ele tá em um monte de coisa legal, menos no filme do Woody Allen, né? Que ele foi trocado pelo... É. Porque ele foi trocado lá pelo...
Steve Fix?
Carell, né?
Hã?
No, ele não foi? Não foi o Bruce Willis que foi trocado pelo Steve Carell no novo filme do Woody Allen?
O novo filme de desenho que tá lançando agora? O Homem Racional?
Não, no próximo.
Ah, não fiquei sabendo, não.
Ah, eu não sabia, não, pô.
É aquela coisa, né? Falar de filme do Woody Allen, tem que falar qual? Ou desse ano?
Ah,
ou
é,
qual,
vem,
né?
É, cara. Porque Woody Allen é foda.
Depende do mês, né?
É, sem falar que a gente tem que falar, né? Você tem que falar do programa que tá sendo gravado em agosto de 2015, né?
É, do filme de 2016, do Woody Allen.
Eu não sabia não disso que aconteceu, sabe? Detalhes?
Cara, não sei. Eu sei que tem muita conversa assim dele ser um cara meio difícil de trabalhar, né? E de tá criando umas relações ruins aí com a galera. E aí, de repente, ele saiu do projeto e vai entrar o Steve Carell. Na verdade, o Steve Carell é o que mais tá cotado pra entrar ainda. Só sabe que ele saiu.
Bruce Willis é conhecido também. Também fez sucesso aí com Além de Duro de Matar. E nos anos 80 ainda teve a Gato e o Rato, uma série que a gente comentou lá no TikTok sobre o Taxi Driver. Também ele fez a voz do lá no original do Hora Quem Está Falando, que é um filme que eu precisava dar uma olhada de novo. Eu lembro de ter dado boas risadas nesse filme.
Ele tá num papel muito família, né, no Moonrise Kingdom.
Eu gosto muito desse filme, gosto muito do papel dele também.
Eu também gosto desse filme.
E daí, e aquela coisa, ele também é versátil. Ele faz um papel de um doente, quase um doente mental lá nos Dois Macacos, de 95, Código pro Inferno.
E ele trabalha muito, se você for ver, cara, por ano dele sempre sai uns 3 a 4 filmes, cara. Tô vendo Pedro aqui, é muito filme que ele faz.
Ele fez duas, ele trabalhou duas vezes como o Shyamalan, né? Fez o Corpo Fechado também, que é um filme que eu gosto.
Uhum, ótimo filme.
Ele trabalhando com o Samuel Jackson também, né?
Uhum.
Sim, verdade.
Também tivemos, sim, ele fez os dois Sin City, né? Tanto de 2005 como de 2014. Do Imatar ele fez com todos, né? Até o quinto filme, que talvez seja um dos piores que eu vi. Apareceu, e aí foi aparecendo nos Mercenários, né? Pra fazer aí o fanservice necessário, junto com o Stallone e o Schwarzenegger.
E no Red também, né?
Red. Eu gosto do primeiro Red bastante, do dois nem tanto.
O dois eu não vi até hoje.
E ele fez um filmaço, cara. Eu amo esse filme de 2012, Looper, Assassinos do
Looper,
Futuro.
Looper é um baita filme, cara.
Muito doido.
Eu gosto também, eu gosto dele também.
Aí, em compensação, ele faz em 2013 tanto do De Matar um Bom Dia Pra Morrer quanto o G.I. Joe Retaliação.
Nossa, que puta. G.I. Joe é sofrível, cara.
Eu não posso falar dos outros filmes que ele... Eu não posso falar dos filmes que ele lançou recentemente depois, como O Príncipe ou... A Máquina, nem sei se sai no Brasil, hein?
Nossa, nem sei também. Interessante.
Caraca, não vi nenhum desses dois, nem ouvi falar.
Eu acho que tem um filme com Bruce Willis no nome, deixa Maris.
Chama.
E aí, temos Samuel Jackson. Samuel Jackson também, que é um dos atores preferidos da gente, né? Trabalhou também... Puta versátil, né? Trabalhou mais de uma vez com o Tarantino lá em Django Livre 2012. É a versão que todo mundo gosta de ver da Marvel, né? Olha aí, outro ator, né? Trabalhando, já sendo englobado aí pelo sistema de heróis aí com Nick Fury. Dublou o personagem lá nos Incríveis, de Incríveis 2004.
Stephen King's, mano. A gente já falou aqui.
Aparece rapidamente também nos Bons Companheiros, né? Que já comentou, o cara é assassinado pelas costas, né? Que jeito de matar, sim, de matar. Não, última vez que você vai ver o Samuel Jackson morrendo, eu imagino. Vai ser isso daí.
Fez o Datena lá no Robocop, né?
Robocop do pai dele.
Teve em Jogos Patrióticos, Máquina. Ele aparece em Máquina Quase Mortífera, vocês assistiram esse filme. É uma paródia do Máquina Mortífera.
Nossa.
É de 93 o filme. Como eu comentei também lá no Jurassic Park, né? Lá no TikTok sobre Jurassic Park. Era o Samuel Jackson antes de ser Samuel Jackson.
E fez Star Wars, né?
É, ele era um meio hindu, né?
Também. Trabalhou mais de uma vez com o Bruce Willis, porque ele também esteve num Duro de Matar, o 3, de 93, de 95.
Que é um dos melhores, né?
Eu gosto bastante. Também tava lá em Jack Brown, O Violino Vermelho... Trilogia nova, já falaram, né? Trilogia nova do Star Wars, Shaft, a versão... Você diz o remake pro cinema. Tem aquelas coisas, né? O cara nunca... Desde quando não acerta sempre, né? Daí vai aparecer em Triple X, papel ridículo. Acho que tô muito errado aquele papel. Não, errado. O filme é errado, vai, na verdade, né?
Aparece em remake de Old Boy, né?
É. Ele dublou um dos personagens gigantes do GTA San Andreas em 2004.
Olha aí, rapaz.
Daí apareceu em Coach Carter... O cara... Tem o Serpentes a Bordo. E o Serpentes a Bordo, ele... Não é que seja um filme bom, mas é que é... Que criou uma das frases mais icônicas do cinema, imagina. Enough is enough! I have had it with these motherfucking snakes on this motherfucking plane! Alguém assistiu aquela série de televisão chamada Afro Samurai?
Não. Eu não. Eu ouvi falar, mas eu não vi. Tem até boas recomendações dela, né?
Ele dubla o personagem principal. E tem um filme de terror que eu gosto bastante dele, que chama 1408, que é com o John Cusack no elenco.
Esse filme é maluco mesmo. É muito louco.
Daí tem aquela porcaria do Jumper, que é um filme horrível.
Não, e ele tá horrível no Jumper, cara. Cara, ele tá muito ruim.
Mas ele consegue fazer outras coisas no meio do caminho, né? Apareceu aí em Django, como a gente falou, no Turbo. Old Boy é a versão, eu não vi o remake pra falar, né? Mas vocês já falaram, já. Eu acredito quando vocês dizem que é uma porcaria mesmo. Vai aparecer nos Oito Odiados de novo aí com o Tarantino. E aí provavelmente vai aparecer aí nos outros 22 filmes da Marvel aí que faltam aí pra, pra completar a fase 3, até a fase 3. Né? E vamos fechar aqui com o John Travolta. Esse é uma coisa muito interessante, né? Ele apareceu no filme, eu vendo algumas entrevistas do Tarantino falando, porque ele gostava muito dele lá nos filmes dos anos 70, né? Que é o Greasy, o Embalo de Sábado à Noite, né? Porque realmente ele tem um grande gap, assim, entre os anos 70 e os anos 90.
Sim, sim, é. Se você pega pega o segundo ali, né? O Embalo de Sábado continua... né, que é o horroroso, de 83. Aí o que que ele foi fazer? Olha, até Pulp Fiction, ele fez um filme chamado Perfeição, não faço a mínima ideia de que filme seja esse.
Bom, ele tá no Olha Quem Está Falando.
Olha, três filmes, é, mas mesmo assim, pô, não é? Mas não ele é. De fato ama do Tarantino, né, de ter resgatado ele, é totalmente factível.
Ele aparece em Carrie também, ainda nos anos 70, e aí em 90, e daí ele vai fazer realmente em 94 o Pulp Fiction, e aí eu não vou dizer que ele assim, ele saiu de novo pro estrelato, né? Mas ele fez alguns filmes que eu considero interessantes, como O Fenômeno, A Outra Face, que acho que é um filme do John Woo.
Cara, esse é o filme ruim que eu mais tenho vontade de ver. E todo mundo fala, cara, assiste esse filme que é tão ruim que dá a volta e fica bom. E eu nunca vi.
Esse filme é o ruim que é legal, cara. Ele é o filme ruim que é legal, cara. Porra, é só você imagine, cara, um transplante de face, cara, entre John Travolta e Nicolas Cage, cara.
É, imagino, né, o corpo dos dois, que é muito igual também, né?
Isso, exato, cara, exato.
Cara, então aquele filmeco que é a Reconquista de 2000.
Nossa, isso é ruim, cara, muito
Espero
ruim.
Espero que não tenha nenhum cientologista me ouvindo nesse momento.
Nossa, mas é muito ruim, cara, esse filme é uma bomba. É, ele fez aquele filme que eu não gosto, eu já vi pessoas aqui elogiando, mas enfim. Aquele filme A Senha, que tem o Hugh Jackman e a Halle Berry.
Não assisti
também. Swordfish?
É.
Nossa, cara.
Eu já vi gente elogiando esse filme, cara. Eu não gostei não, cara.
Tá, e agora tá pré-produzindo uma série de televisão aí que já tem 10 episódios contratados, chama American Crime History. Ele vai ser um personagem recorrente, é um Cuba Gooding Jr. no elenco também. E ainda não estreou. Vai estrear em outubro de 2015 aí pela Fox, né? Pelo canal Cabo da Fox. Mas já tem 10 episódios contratados aí, né? E vamos ver o que vai dar. Não tinha ouvido falar ainda desse episódio, não. É uma antologia de uma série de antologias de histórias de crime.
Parece ser bom, hein?
Vamos ver. Tô curioso.
Porque... A gente tá falando aquela de filmes de heróis, né? E fez o Justiceiro, né?
É, exatamente. Né? Eu tô envolvido com alguma coisa da Marvel, né? Tem que. Será que um dia no contrato do Tarantino pra fazer um filme da Marvel, não?
Acho que o Tarantino já deu alguma declaração sobre o filme da Marvel.
É que ele não deve ter sido as melhores, né?
Falando do Tarantino, posso ter só uma curiosidade, né, dele. A gente falou do Wes Craven, né? O Tarantino, ele já deu uma cornetada no Wes Craven. Que ele falava que ele tinha interesse em dirigir o Pânico 1. Porque ele acha que o Wes Craven fez um péssimo trabalho.
Nossa, cara. Se bem que o Tarantino é um cara meio assim, né? Mas de vez em quando saem umas listas dele aí, né? Dos melhores filmes do ano e não sei o que. E sempre tem uma bomba ou outra que achou
horrível, não,
e vai lá e adora.
Isso, não, o Tarantino ele sempre faz, né, é habitual, essas listas dos melhores filmes, na opinião dele, e de fato, sim, eu lembro de umas duas ou três que eu vi, cara, e tinha realmente várias bombas mesmo, cara, coisa inacreditável, você fala assim, não é possível, cara, ele tá trolando a gente, não é possível.
Ai, já declarou que odeia True Detective, né, que acha True Detective muito chato.
Eu não lembrava disso do True Detective, não, mas é que eu não assisti True Detective ainda. É, eu tenho que...
Aí na lista,
né? Naquela longa lista, né? Junto com todos os outros filmes e séries que apareceram. Então, todo mundo já tá falando do Narcos, não vi nada do Narcos até agora.
Eu também não vi, não. Achei a declaração que o Tarantino sobre a Marvel, né? Ele não fala nada sobre dirigir filme, né? Não, mas ele fala que desde criança ele tem uma obsessão com a Marvel, que ele sempre leu quadrinhos. Ele só achou ruim ter esperado tanto, mais de 50 anos, né, pra que o gênero virasse dominante. Olha aí, cara, quando todo mundo mete o pau, né?
Já pensou uma série da Marvel na Netflix pelo Tarantino? Olha aí.
Cara, mas aí teria que ser, sei lá, talvez só o Justiceiro que daria certo.
Poderia ser o Justiceiro, ou a segunda temporada aí do
Demolidor?
Do Demolidor.
É, vai. Porque o Tarantino também trabalha, né? Não sei, que bem no começo da carreira ele dirigiu muita coisa do Plantão Médico.
Não lembrava disso, cara.
Ele tem esse negócio de ele querer fazer um número determinado de filmes e depois ir pra séries, né?
Sim, de se disparar, de produzir pro cinema e...
Isso. E fazer televisão.
Já que a gente tá nessa especulação de herói, ele poderia fazer um filme do Punho de Ferro, cara. Que aí é mais o universo dele, cara. Já que ele gosta de quadrinhos, né? E temos um personagem mais voltado pra artes marciais. né? Coisa que ele...
E tem uma série do Punho de Ferro pra sair na Netflix, né? Sim. Era
ó,
hora.
Ó, ó, olha aí,
é, pois é, tá aí, vai ser junto com a Jessica Jones e o. Como é que chama o outro Luke mesmo?
Luke Cage.
Luke Cage, exatamente. É, é certo. Vamos ver então, a esperança é a última que morre. Vamos falar de Pulp Fiction, vamos falar também sobre essa explosão indie que veio junto com o filme, porque com esse filme, né, os grandes estúdios perceberam que eles poderiam gastar pouco e faturar muito. Porque, veja bem, Pulp Fiction custou 8 milhões de dólares, 5 foram só para pagar os atores, o lucro doméstico do filme foram de mais de 100 milhões de dólares, e aproximadamente a mesma coisa no estrangeiro, né? Ou seja, o filme rendeu 200 milhões pro bolso do estúdio e fez o que a Miramax é hoje. Basicamente, eu acho que no centro, no coração, eles continuam ainda distribuindo muitos filmes indies, assim. Mas mesmo assim, eles já tiveram seu grande filão no Oscar, por exemplo, ganhando quando foi o Paciente Inglês, o Shakespeare Apaixonado, o Chicago de 2002, que a gente já falou aqui. Não são exatamente fãs desse filme, mas aí trabalhou com Scorsese, com o Gangs de Nova York, o Aviador... Terminando com dois filmes em 2007 fantásticos, que é o Onde os Fracos Não Têm Vez e o Sangue Negro, né?
É aquilo, Hollywood sempre vai seguir uma certa tendência. E o Pulp Fiction, você já disse, ele teve um lucro absurdo, né? Foi um investimento de 8 milhões de dólares e bilheteria de 200 no mundo inteiro. Então, assim, cara, isso aí é a felicidade para os estúdios. É uma coisa que hoje talvez não esteja tão em voga assim, mas a Miramax, depois do Pulp Fiction, ela ganhou uma força assim, inacreditável. A ponto até de influenciar em indicações ao Oscar, né? Por questão de lobby, questões de, sabe, de influenciar mesmo os membros da academia.
E é um negócio muito, muito bom pra gente e pra eles também, né? Porque você tem um negócio que é rentável, muito rentável, do ponto de vista, claro, né, do ponto de vista comercial, mas você tem ao mesmo tempo um negócio que está muito mais preocupado em desenvolver um texto, né? Porque esses filmes mais indie, geralmente, por não ter muito o que gastar em pós-produção e em pagar gente muito cara e não sei o que, é uma galera que aposta ali num roteiro bem amarrado, né? Tem um retorno, eu acho que tem um retorno assim pro próprio público também.
E falando propriamente de Pulp Fiction, esse filme neo-noir, cheio de referências da cultura pop, já falamos que o Tarantino é um consumidor de cultura de filmes assim como poucos são, né? Já falamos isso anteriormente no outro podcast. E então vamos partir para falar desse filme. Primeiro acho que vamos começar assim pelo que talvez chama mais a atenção, pelo menos inicialmente, essa divisão dela essa sequência em atos, esses atos que não são lineares para poder contar uma história, né? E sabe, eu já falei isso mais de uma vez, o filme às vezes ele te ganha no começo, né? Pode ser com um roteiro, pode ser com linhas do roteiro ou então como um quadro filmado, esse tipo de coisa. A história, né, começando assim pelo cena de pré-créditos com o Pumpkin, né, e a Honey Bunny, que é o Hoff e a Amanda Plummer, planejando o assalto. Que daí já terminando com os dois assim, não, porque agora a gente. Não, agora isso aqui é um assalto, e a outra falando palavrão, né? Que vou matar cada um de vocês. E o core, assim, é interessante porque tradicionalmente você acharia, talvez, que aquele filme, se você não tiver preparado, aquele filme seria uma história daquele assalto, né, daqueles dois. Mas sim, não, né? Putz, cara, você pode falar o que quiser, mas eu acho fantástico quando o cara de Tarantino corta essa hora e entra a música do Dick Dale, né? Que é a versão lá do Misrule, né? Aí a gente tem esse corte, né, pra gente começar o caso aí do Vincent Vega e do Jules, que é o Samuel Jackson, né?
E aí a gente pega um dos grandes méritos da Indutora Latina, né, de contar histórias. Pega o Pulp Fiction, que é um filme não linear, não é uma coisa inovadora que a gente já tinha sido visto no cinema em outras ocasiões. Mas eu acho que esse é um dos grandes acertos dele, é o modo como ele faz essa montagem. Então, por exemplo, mesmo não sendo um filme linear, o início e o final remetem à mesma sequência. E muitas vezes eu fiquei me pensando, se você pegar a história em si do filme e montá-la, né, mentalmente em ordem cronológica, dificilmente ia funcionar, cara. Acho que o filme provavelmente ficaria... Não sei se ele ficaria chato, mas ele não ficaria interessante. Não sei se vocês já pararam pra pensar nele em forma cronológica. Onde que seria o início e onde que seria o final? Vocês já pensaram nisso?
Eu já parei pra pensar nisso, inclusive eu tava pensando nisso agorinha, assim, de... Tem duas coisas que eu acho incríveis nessa questão, que é de... A primeira é de que é aquela história, né, de que o filme começa quando ele acaba, porque... Não cronologicamente ali, né, necessariamente, mas é porque quando ele acaba que você vai pensar, caramba, então isso é aqui antes disso, que é depois disso, então onde que é o começo, onde que é o final, e também me dá uma impressão muito grande, assim, de que o Tarantino tá me dizendo que a violência é cíclica, né, a violência dá voltas, então... É legal, né? Começar assim com um pessoal fazendo um assalto e terminar com eles encontrando um bandido que é pior que eles, mas é um bandido que tá procurando redenção. Cara, eu acho muito louco isso. Pra mim, se tivesse, por exemplo, igual uma versão no. Se eu não me engano, a versão do próprio Amnésia, né? Do Christopher Nolan, que é montada na cronologia. Se tivesse uma do Tarantino, do Pulp Fiction, ia ter menos graça ainda do que a Memento lá do Amnésia.
É, então, e assim, eu acho que ele tem uma certa dualidade que eu acho interessante. Uma é o que você citou, a questão da violência cíclica. Mas se você parar um pouco pra pensar, quase todas as cenas, o final dela te dá uma margem de um pouco de quase redenção. Todo final de cena, ou quase todo final de cena, algum personagem tem uma possibilidade de redenção. Então, por exemplo, a gente vai pegar, não nessa cena inicial, mas vamos pegar na conclusão dela, lá no final do filme, quando os dois assaltantes que estão ali, dispostos até a matar, e saem, depois de uma conversa com o Julius, né, eles saem com dinheiro numa boa. Eles têm uma opção de não seguir com aquela vida. Porque o Julius também tá fazendo até esse pensamento dele de não seguir nessa vida dele de crime, sabe? E em alguns momentos sim, sim. Você vê o Vincent também tem essa possibilidade. Quando ele salva a personagem da Uma Thurman. A própria Uma Thurman também, quando ela é salva, ela tem uma possibilidade de redenção. Então eu fiquei pensando nisso, em vários momentos é jogado pra gente essa questão da violência cíclica, né, em várias etapas, mas ela acaba se concluindo com possibilidade de redenção para os personagens envolvidos ali. Não sei se eu viajei demais, não fiquei pensando nisso.
Sim, não, fez sentido. Eu tô lembrando da cena, faz muito sentido mesmo.
Antes de me perder, eu gostaria de apontar duas coisas que vocês falaram, hein? Uma que o Matheus falou sobre o filme acaba quando ele termina, que é mesmo? O filme...
Começa
quando ele termina, né? Mas é isso que a gente faz aqui, né? O filme termina e a gente começa a montar.
Sim.
E dar na nossa cabeça e dar as nossas opiniões aqui, né? Tentar destrinchar o filme como a gente faz aqui em todos esses programas. E você, Marcelo, quando você falou sobre como o filme foi montado, né? Nessa questão aí não linear, também temos que dar muito crédito à editora, à montadora do filme, que foi a Sally Menke, que é a montadora de quase todos os filmes do Tarantino, né? Desde o Cães de Aluguel em 92, até o Bastardos Inglórios em 2009 e faleceu em 2010, infelizmente, né? Eu acho que se você se ligar a assistir Bastardos Inglórios ao lado de Django Livre, você vai sentir isso. Não que o outro montador não seja um bom montador. Eu até gosto da montagem também do Django Livre, mas não é a mesma coisa, né? Mas enfim, ela tá lá. Muito importante essa participação dela. Uma das coisas mais marcantes também do Tarantino, né, como o Matheus já falou, não dá pra gente ficar, já que é um filme com baixo orçamento, não dá pra ficar pós-produzindo ele ao infinito, com efeitos especiais. Então, o que ele se preza é pelos diálogos. E apesar de ser uma coisa muito maluca, porque começa o papo que os dois vão tendo lá, enquanto eles vão tentar recuperar a maleta lá pro Marcelo, assim, aquela coisa, né? Já falei, é uma das cenas mais icônicas do cinema também. Eles começam falando sobre como é que os hambúrgueres, os cheeseburgers são chamados na França. É. De novo, tudo é um papinho assim, né? Que a gente vai conhecendo os personagens e vai ficar marcado. Cara, como é que uma coisa tão. Assim, você pode dizer assim, como é que uma coisa tão boba ficou tão marcada na cabeça da gente? Porque todo mundo vai você perguntar assim pra quem vê o filme, pelo menos uma vez, você vai chegar pra ele e perguntar, você sabe como é que eles chamam o quarteirão com queijo na França?
Mas e é uma coisa que me parece ser muito típica do Tarantino, assim, né? De fazer umas reflexões profundas sobre o nada, assim. Igual no Cães de Aluguel, que veio antes, por exemplo, eles estão lá refletindo sobre o que significa Like a Virgin, né? Sobre o que fala a letra de Like a Virgin. Ou quando o Mr. Pink começa a refletir sobre por que é errado dar gorjeta, né? Me parece, assim, uma marca muito, muito interessante do Tarantino, sabe? De pensar o mundo desse jeito meio maluco.
E eu acho que tem uma outra coisa, uma coisa interessante nesses diálogos, é que se você pensar assim, eles são quase prelúdios para um momento de violência. Então, assim, são coisas que não tem nada a ver com o que eles vão fazer ali. Então, a própria discussão, quando o Vincent e o Julius vão lá atrás da mala, por exemplo, eles também estão conversando ali sobre massagem em pé feminino. E até o Vincent vai falar: você faria massagem no meu pé? E a coisa te prende tanto que você vê que até a câmera fica presa nisso. Eles chegam, param pra próxima porta, andam, né, eles vão pro lado, e a câmera só acompanha eles, enquanto eles vão andando pra eles terminarem aquele diálogo e depois retornarem. Ou seja, a câmera vai lá, acompanha eles e depois retorna. E você vai ver isso durante várias partes do filme, né? É como se fosse uma quebra, né, do que tá por vir. E até nos momentos de mais tensão, né? Por exemplo, lá quando o Julius começa a comer o hambúrguer dele, pergunta onde ele comeu, o que que tem, que sabe se era bom, se não era, cara. Sabe, ele quebra um pouco disso.
É uma coisa que a gente não, talvez não esteja preparado, né? A gente não tem certeza ainda como é que é a personalidade desses dois, né? E esse é uma das grandes, uhum, é um dos grandes créditos dessa montagem de não ser linear. A gente não sabe exatamente, tá certo, eles estão lá de preto, meio estereotipado isso, mas a gente descobre né, que eles são assassinos de aluguel, e aí tem todo esse diálogo, daí a questão do hambúrguer, o cara começa a falar, e aí atira em um, daí o Júlio atira em um que tá deitado, aí você já sabe, putz, ali vai dar coisa, né? E aí começa também, putz, cara, mesmo nesse momento tem pérolas de diálogo, né? Principalmente a Dance Look Like a Bitch, Say What Again, Motherfucker, Double Dare, diz de novo, seu desgraçado, seu filho, né? Seu desgraçado, diz de novo.
Eu acho legal nessa parte, porque tem, cara, tem uma coisa que ele fala que eu sempre me cago de rir. E não existe um motivo, assim, eu não sei, sabe, se é engraçado. Eu acho engraçado, porque ele tá falando esse negócio de fala o que de novo, eu te desafio, eu te duplo desafio. E aí ele fala em inglês, filho da puta, você fala, cara, acho isso muito demais.
Não tem como, assim, se você não gostou do começo lá, se você achou que não é interessante aqui, cara, com 5 minutos de filme aproximadamente, mais ou 5, 10 minutos que seja, você já tá aí vidrado. Porque é um filme longo, né? Tem um filme de 2 horas e meia.
Sim.
Uhum. Tem gente que começa a fazer sempre fazia as tais perguntas. O que tem na maleta? Por que que o número de combinação é 66? Teve uma coisa até bem interessante que o Wallace, né, que é o Vin Games, ele tem uma, na nuca, né, ele tem um band-aid, né, se você perceber, ele tá lá com um band-aid. Alguém falou assim, não, porque ali ele vendeu uma alma pro diabo, e ali seria onde tava a marca da besta, sabe? O pessoal começou a fazer várias teorias da conspiração em cima disso, assim como é a tal da maleta, né? Mas a maleta, a gente já comentou isso algumas outras vezes em outros filmes, a maleta é uma guffin.
Sim, assim como a teoria de que os filmes do Tarantino são no mesmo universo, né? Então, o Vincent ia ser irmão do Vic Vega lá, do Cães de Aluguel, que o Kill Bill seria a série que a Mia fez. Né? Tem sempre essas coisas assim.
Sim, é verdade, verdade. Mas esse dos irmãos Vega ainda tem algum sentido, que tinha, porque tinha alguma coisa dele fazer um filme que era com os irmãos Vega, né?
Sim, não, e tem um negócio de ele tá viajando também, aí ele fala, não, tá viajando, e aí ele chega nesse, ele fala que ele tá voltando da Holanda, né?
Ah, sim, sim, também tem isso. Mas enfim, né, o que tem na maleta? Tem o que você quiser, meu filho. Você faz aí a sua, como se diz, a sua história. Mas isso não é importante. O importante é você pensar ali, né, que eles estão ali pra recuperar aquela maleta, seja lá o que ela for. Música. Eu tava pensando na violência, na dita violência do filme. A contagem de corpos do filme, ela é relativamente baixa. Ela, são seis que morrem, são seis mortos que a gente vê, que nós vemos morrendo, né? E, por exemplo, quando o Julius mata, que ele faz aquele discurso lá, aquele falso discurso do Ezequiel 25:17, se você já quis procurar na Bíblia alguma vez, você vai ver que você não vai achar nada daquele discurso, né? É uma citação de um filme de 73 chamado Karate Kiba, ou também o Guarda-Costas, né? Um filme de artes marciais japonês. Tem alguma coisa, tem ali de um pouco da Bíblia, mas é mais esse filme. Eu fico pensando assim, tá violento, mas a gente não vê assim os tiros entrando no cara. Uhum. O que eu quero dizer com isso é que, apesar de ser um filme violento, ele não é um filme slasher, né? Ele não é um filme gore.
Não é gore, né?
Uhum.
Em vários momentos você percebe isso, né? Na cena que o Bruce Willis pega, né, aquela espada, né? Quando ele defere o primeiro golpe, cara, você vê ele bem superficialmente. Depois, quando o cara tá atrás dele, ele finca também a espada, você não vê a espada, né, entrando no cara, entendeu? Então, sabe, não é, como você falou, não é gore, assim, não é nem escatológico como é Kill Bill, por exemplo.
Só que aí entra uma outra coisa engraçada, né, que a contagem de corpos é baixa, mas é muita bala e é muita violência pra cada corpo que tá no chão, né? Nessa cena inicial, por exemplo, o tanto de tiro que é disparado ali, eu perdi a conta, cara.
É, acho que são cada um e dispara umas seis vezes,
né? Dois moleques, assim, né, que não são os boss, assim.
É, que não representa a mínima ameaça pra eles.
Uma coisa que eu acabei passando é que a história é assim, ela é dividida em três atos, só que, como a maioria dos filmes são, né? Mas são três atos com seus protagonistas diferentes, e as histórias vão lá intercalando de acordo com a montagem. Então, assim, a gente tem numa parte o Vincent Vega, nós temos outra parte com o Bruce Willis, né? O que é o Butch. E ainda uma terceira parte, né, com a Bonnie. E nessa segunda parte, que depois aí que eles recuperam a maleta, eles vão para a segunda parte do filme, né, de novo da montagem, que eles vão para esse, eles vão conhecer aliás, a gente vai conhecer o Marcellus, né? Interessante que na primeira vez a gente não vê a cara dele, né? A gente vê a voz dele, né? Aquela voz empossada, entregando dinheiro pro Butcher pra ele, que ele tem que perder o quinto round lá do...
aquela luta lá, né?
Aquela aí luta ele... que vai ser comprada, forjada.
Isso, aí ele começa, né? Ele tem aquele devaneio, né? De lembrar do que o pai dele, né? Passou, né? E aí, acho que ele pensa no cabelo dele e fala assim, opa, não vou decepcionar meu pai. Se meu pai não entregou os pontos, né? Ele deve ter feito um exercício mental, né? Se o pai dele não entregou os pontos, né? Nas situações que ele teve que passar, porque que ele teria que ceder também.
É, mas ali a gente só vai conhecer, né, a primeira vez, o Butch, né, não é a história dele ainda, né?
Tanto não, que sim, quando... especialmente.
Essa questão da montagem, né, porque a gente sai de uma cena dos dois vestidos de preto, né, de terno, e aí quando a gente vai ver, quando eles voltam pra falar com o Marcellus, eles estão com umas camisas de faculdade, né? Tipo, nossa, aí você pensa, caramba, o que aconteceu, né, entre um momento e outro da história, né?
Você fica sem entender, né, cara? E outra, né? São roupas que não tem nada a ver, né, com bandidos, né?
É, eles vão ali, a gente vai entender um pouco depois, né? Nesse momento aí que a gente vai ter aquela preocupação toda do Vincent, porque ele foi designado a cuidar da Mia, que é a mulher dele, né? Mulher do Wallace, que é interpretada pela Uma Turma. Ele, assim, no começo, na cena anterior, ele tá todo preocupado, né, com isso. Putz, que eu vou, né? A impressão que eu tenho é que ele tá passando por algum tipo de teste, né? Porque, tipo, eu vou ter que cuidar mesmo da mulher, do chefe, vai ser complicado isso, né?
Sim, e ele ainda tá aterrorizado pela história do cara que foi jogado pela janela.
Pela janela, né? Exatamente, que a gente gostaria de comentar isso, né? Por isso que ele fica fazendo a comparação com o sexo oral e massagem no pé, né?
E isso que já tinha criado toda uma teoria, né? Sobre a massagem nos pés. Né? Uhum. Que a própria história se tornou muito maior do que o fato, né? Se bem que a gente não sabe, né? A gente tem a versão da Uma Turma, né? Que a gente não sabe também se é a verdadeira história, né? A gente não sabe o que se passa na cabeça dela.
Tem uma cena que ele encontra o personagem do Stoltz, né? Que é o Lance, a gente tem uma ligação que eu acho bem importante, que é o vício do Vincent, né? Com heroína, né? É isso, né? Exatamente, que é com heroína, né? Tanto que ele chega lá, e daí também putz, cara, sabe aquela, de novo aquelas coisas de roteiro? Aí o cara tá conversando com a namorada dele, a Rosanna Cat, sobre fetiches. Não, porque eu vou colocar aí, vai ser legal você colocar um piercing no seu pênis, e porque é muito bom pro felates, pra felação. Putz, cara, muito, tudo muito. É, de novo, né, como o Matheus falou, né, é a filosofia sobre não sobre o nada, mas dessa vez é sobre sexo, mas de novo, né? É uma coisa tão relativamente simples, mas a gente gosta de ver. O Tarantino, ele tem um jeito de escrever que eu acho que, assim, que é uma coisa que pega a gente, assim, por começo. Pode ser pela simples, se você isolar o fato, é pela simples loucura. Nossa, que esse papo tem a ver, que esse papo tem a ver, né, nesse filme, nesse momento no filme. Ao mesmo tempo, você mostra essas várias facetas dos personagens, e talvez, como o Marcelo falou um pouco mais atrás, tenha a ver com essa questão da redenção, porque aqui não vai acontecer exatamente uma redenção da vida do Vincent, mas colocando o personagem do Lance, né, um pouco mais pra frente, vai haver uma redenção também, que é a salvação da vida da Mia. Permitindo, assim, Marcelo, com esse... Uhum. Eu não sei exatamente se é isso que você quis dizer, pelo menos nessa parte, nesse arco aqui da história.
Não, sim. É que eu acho que, assim, em vários momentos, o filme te mostra uma possibilidade de redenção. Seja ela a pessoa se regenerar ou ter uma chance de se recuperar mesmo. E essa cena é justamente isso. Porque, vamos pensar, na cabeça dele, um cara fez massagem no pé da mulher e jogou esse cara pela janela. Então, imagina o que o chefe não faria se a mulher dele morresse.
Uhum.
Ele sabe, imagina o que passou na cabeça dele com isso. Por isso que ele fica maluco, cara. Tem que estar salvado de qualquer maneira. Não. E ele sabe que não poderia levar ela pro hospital.
E ele ainda ia ter que explicar por que ele tava no banheiro enquanto a mulher do cara tava tendo overdose, né?
sim. Não, e detalhe, overdose usando a
droga que ele levou, né?
Não só isso, o casaco dele, né? O casaco era dele, né?
Verdade. Toda essa confusão aí acontece porque a Mia, ela é uma mulher, né? E o cara, e o marido aí, o Marcelo, cara ricaço aí, né? Cheio da grana. É provavelmente um drug lord ali, não um drug lord necessariamente, mas talvez um warlord ali. Não fica muito claro qual que é o ramo de negócios do Marcelo, ou tô enganado?
Não, pra mim não ficou muito claro também, não.
Oh, a gente sabe que ele é um cara cheio da grana, né? Afinal de contas.
E é um cara que mete medo, né, também.
Assim, o que a gente tem de concreto é que ele consegue arranjar as outras. Mas, assim, não me parece que isso fez a fortuna dele. Parece que ele tem muito mais, ele tá muito mais embrenhado em outros tipos de negócios escusos aí e ilegais naquele universo. Talvez, inclusive, você pode ser uma daquelas, da questão da maleta também, né? Porque uma das teorias é que aquilo lá fosse diamantes, mas também isso não é importante.
Não.
O importante é ele levando, né, o Vincent levando a Mia para aquele restaurante lá dos anos 50, e você pensa no visual daquele lugar. Uma das coisas que eu acho mais legais são as mesas que são feitas de carro, do carro, né, que eles cortaram no meio, fizeram mesinhas. Cara, é muito assim, muito bem pensado. Você vai pegando, por exemplo, como é que eu vou dizer isso? Quando eles vão pedir um milkshake, por exemplo, né, eles falam assim, você quer um Martin Lewis ou um Amos ou Andy, né? Tipo, daí isso tem a ver com os comediantes da época, dos anos 50, dos anos 60, que era o Dean Martin e o Jerry Lewis, que eram dois homens brancos, e o Amos do Amos and Show, que eram dois homens negros. Então, o que ele quis dizer ali? Que ela queria vanilla, né, baunilha no
baunilha.
Ou o chocolate, né, o chocolate, cara, é toda uma coisa de referência que às vezes a gente não vai pegar na hora, mas é interessante você estudar o filme também depois por causa disso, porque quando eu vi esse filme pela primeira vez, óbvio que eu não peguei isso, né, depois eu só tive que, alguém teve que me explicar realmente, depois, tá, entendi. Mas, assim, são essas coisinhas que fazem o filme dar um corpo, né?
Sim. E nessa hora também tem um dos diálogos que ficou muito icônico também, né? Que é o diálogo sobre os silêncios desconfortáveis.
Eu amo isso. Dentro da lanchonete, o Vincent ainda tá naquela preocupação. Putz, né? Não posso fazer nada, porque afinal de contas, com a mulher do chefe, imagina o que ele vai fazer comigo se ele só pensasse que eu toquei nela. E eles ficam lá, daí, não, tudo bem, vai ser só um sanduíche, só uma dança, né? Aliás, a dança também é uma coisa, é muito marcante no filme, mas tem outra coisa de referência nela, né? a dança que eles fazem ali, os movimentos, são do filme do Fellini lá, do 8,5. Se você ver o filme, você vai ver que os movimentos são bem parecidos mesmo.
Olha aí, rapaz.
Aí é o Tarantino, né? Mais uma vez buscando suas referências, né?
Mas é bem legal, né? A dança sem sapatos, a música do Chuck Berry lá, You Never Can Tell. Tem de tudo, né? Nessa situação. E parece assim que a Mia quer que aconteça alguma coisa, né? Porque, assim, a Uma Turma não é a mais bonita das mulheres, eu acho, mas. Uhum. Mas ali ela, sabe, aquela questão da. O cabelo Chanel dela, ela tá muito atraente, e no fim das contas. Apesar de eu não achar ela uma mulher muito bonita, mas enfim, ela tá ali. Como esse é um neo-noir, ela é uma femme fatale também.
Sim. Sim, verdade. Eu não tinha pensado nisso não, mas faz sentido, sim.
Diferente de como a gente falou, por exemplo, lá sobre Pacto de Sangue, do Billy Wilder, no Tidcast 60. Ali, ela não estava exatamente fazendo como a personagem lá do outro filme faz, mas ela tá levando o cara para um buraco. É, mesmo que não seja intencionalmente, né? Porque ela fala assim, não, eu vou lá, né, você quer... É, elas chegam pra casa, não, acho que agora que acabou dela, não, vamos tomar uma coisa, vamos dançar um pouco. Dele, ele, não, peraí, eu vou no banheiro, né, eu preciso mijar, né? E aí ela começa a dançar outra cena também icônica do filme, que ela dançando o Girl You'll Be Woman Soon, né, do Edge Overkill. É aí que ela encontra, né, a carteirinha de heroína dele, né? E ele fala, ah, por que não, né? O problema é que ela tá acostumada com cocaína. É por isso que ela tem a overdose, né? Ela cheira. Ela cheira, né? Não, ele lá no banheiro, né? Não, você fala, seja. Com aquele que
ele falou. Ele lá tentando.
Falou pra convencendo, né? Mano. Se convencendo, tentando se convencer.
É só um drink, você vai, você bebe quando bebe rápido e vai embora.
Não, e tem mais um detalhe, né? A droga que ela usa. Quando o Vincent compra, o cara já avisa pra ele, ó, essa aqui é da boa, mas ela é bem potente. Ele já dá um aviso pra ela. Ele acha que ela foi assim, todo do embalo, né? Não sabia, né, o que tava vindo ali e mandou ver.
E aí, como eu falei pelo começo, né, que ele apresenta o personagem do Lance antes, né? Cara, é aquela coisa. Se um cara foi jogado através da janela por ter feito massagem no pé, não imagina que vai fazer com que eu tinha matado. Afinal de contas, né? Não, eu preciso lá que você me ajude, né? Daí o cara, não, não vem aqui não, seu maluco. Ele só não vem como ele atravessa o carro na casa do cara. E aí tem essa é uma das, acho que, cara, acho que é uma das cenas mais, como se diz, mais marcantes do filme também, mas de ser. Como dizer, a sensação, cara, eu nunca me dou bem com essas cenas assim que o cara tem que enfiar alguma coisa no coração da pessoa com.
Nossa,
com
eu também não, cara.
com uma agulha, cara. Eu fico pensando, meu Deus, será que um dia se eu ter que fazer isso, eu vou conseguir? Cara, porque a agulha tem que ser cara, você já viu essas agulhas? A agulha, ela tem tipo o tamanho de uma mão, e é uma agulha grossa, e você tem que furar o externo da pessoa pra ficar no coração. Cara, isso é doido, né? Mas aí ele consegue, né? Usar a seringa de adrenalina, cara, mas mesmo assim, cara, é engraçado que o Lance ainda procura, né, pelo livro lá, meu Deus, como é que eu vou usar isso aqui, né? Porque assim, é uma coisa que me dá agonia, essa é a palavra que eu tava pensando antes, Matheus, dessa cena, é que aparece muito forte, né? Mas é interessante, outra magia do cinema aí. A cena foi filmada com ele tirando a agulha do peito dela, e aí na montagem ele colocou pra frente, porque parece muito forte, né? Que ele vai fazer administrar a seringa, cara. É muito legal, cara. Interessante que ela volta, né, viu, de droga assim, toda com os olhos todos estatelados, cabelo todo bagunçado, né? E eles assim, né, eles chegam à questão lá, ah, tudo bem, né, como é que a gente vai cuidar da situação, né? Ele fala assim, né, é bom, o Marcelo não precisa saber do que aconteceu, né? É aquela coisa, né, vamos manter o segredo aqui, né? Legal que ele fala assim, né, é uma das coisas muito legais também. Ele vai embora e fala assim, agora com licença que eu vou pra casa do ataque do coração. É, porque é isso mesmo, cara. Realmente é o que eu acho que sobrou, cara. Mas você quase matou a mulher do seu chefe. Magicamente ela tava assim, magicamente, né? Ficou quase um milagre, ela tá de volta. Daí na próxima parte é o prelúdio do relógio. Ai, do relógio de ouro.
Sim, sim, sim. Já é uma situação também, acho que literalmente de merda, né?
É o único flashback do filme, né? Se eu tô bem lembrado, né? É, o último flashback do filme que, se você contar com o estrutura narrativa, você poderia até dizer que é algum tipo de prelúdio ou de um quarto ato, não sei se. É, mas é mais um prelúdio, assim. Só que na montagem ela acaba estando ali no meio do segundo ato. De novo, é um puta do monólogo. Do Capitão Nuss, né, que é o Christopher Walken. Ele tem alguma coisa parecida lá com o, de novo, outra referência com o filme de 78, o The Deer Hunter, como é que chama em português mesmo, o Franco Atirador. Como é que eu guardei? Olha só, eu trouxe o seu relógio do seu pai, né? Eu falando, não, que foram três gerações desde a Primeira Guerra Mundial, seu bisavô, depois pro seu avô, e aí pro seu pai, que agora eu tô no Vietnã. E você vai vendo, putz, onde é que ele quer chegar com isso? Onde é que ele quer chegar com isso, né? Uhum. E pra terminar uma piada, não, porque sabe o que eu fiz pra guardar isso aqui? Eu tinha que guardar no meu ânus. Pra que os Jetcongs não pegassem, né? Então tá aqui, agora é seu.
E é mais maluco ainda porque ele fala que o pai dele guardou no ânus por um tempão, e depois que o pai dele morreu de disenteria, que ele guardou no ânus.
Também, o cara lá guardou também.
Só pra marcar, né? Porque o relógio de ouro é parte da história dele, do Butch, né? Porque aí agora a gente vai ver essa briga dele, né? Que... Aí, como a gente já comentou um pouco mais no começo, ele não perde, ele não entrega a luta. Na verdade, ele até mata o cara. Ele até mata o cara de pancada, né? O oponente dele. E aí ele sabe, né, que ele vai ter que fugir, porque afinal de contas, ele como fala, ele destratou um dos caras mais perigosos ali da região, né? Aí a gente fica sabendo que ele matou o oponente, né? E você pensar, né, a gente passou, a gente tá aí na metade do filme, e essa é a sua terceira morte até agora.
Verdade.
E aí dessa vez, isso aí foi meio que por ossos do ofício, não foi nem porque precisou recuperar alguma coisa. Essa parte do Bruce Willis aí como o boxeador que foge, eu acho que ela é bem mais interessante no começo mesmo, assim, dele lembrando do pai, e aí ficando aquela coisa, não, eu não posso, né, perder, eu não sou, isso em mim, né, eu sou um cara cheio de brilho, pra poder, assim, mostrar a...
Acho que, assim, é um pouco, acho que do que eu falei antes, né, porque, assim, se você pegar toda uma sequência, a princípio parece que ele até estava disposto a entregar a luta, não sei, aí ele relembrando, né, do que o pai dele passou, ele fala que não, talvez ele pense, né, que não poderia decepcionar o pai dele, né, entregando uma luta. E aí quando ele vence a luta e ainda mata o oponente, né, mata o adversário dele, né, ele tinha que perder no quinto round, ele mata o adversário dele, então ele já pensou, já sabia quem era o Marcelo, já disse, eu vou morrer, sabe? Então, assim, ele tem que sumir dali o mais rápido possível. E só um paralelo também, acho que tem uma parte estética, né, que é muito interessante, que é a parte que o Bruce Willis vai... Acho que é a hora que ele vai na casa dele buscar o relógio.
Ah, sim, o relógio do pai, exatamente. Isso, então. Essa é a parte mais importante do filme. Por que ele volta pra casa, né? E aquela coisa, então, quando você tá sendo procurado por um dos caras mais violentos, assim, talvez da história ali da cidade, você não vai pro lugar mais óbvio, né?
sim. Então, mas tem uma coisa que eu queria citar, que é a questão técnica. Que ali, se não me engano, tem uma steadicam que vai seguir no Bruce Willis.
Bem, da verdade, o filme, acho que se eu notei bem, ele tem três planos longos, né? Não posso dizer que eu posso chamar de plano sequência, mas três planos longos, sim. Um primeiro ali na... quando o Marcelo e o Julius vão entrar no apartamento dos caras, aí que ele vai seguindo o Butch ali pela desde a rua até o apartamento. Mas assim, você tem dois pelo menos.
É, então, não, e aí essa parte é bem interessante, porque o Bruce Willis vai andando, cara, e não facilita pro cara que tá atrás. Você pode ver, cara, ele passa por, sei lá, tem um arbusto, assim, ele joga o arbusto em cima do cara, aí depois ele passa por um, sei lá, eu acho que uma espécie de um arame cortado, assim, que é tipo um campo. E você vê que a câmera não treme, vai seguindo ele, mas ela não treme, cara. Eu fico imaginando pro trabalho do câmera ter feito aquilo, né, que deve ter sido bem difícil, bem complicado. E não tem corte, né, é direto.
É, de novo, ele volta por causa do relógio, mas é porque ele não avisou pra namorada que era uma coisa muito importante, né. Daí ele vai, então, ele até briga, né, ele até...
Eu acho que ele só deu uma recomendação, né, pra ela, né, falou assim, ó, você não pode esquecer isso, né, mas ele não foi tão enfático, né, que ela não se tocou.
Daí ele chega no apartamento, né? E você falou toda essa parte aí, né? Ele fica olhando, né? Ele assim, nossa, será que tem alguém aqui? Daí ele fica até meio, é meio tranquilo, né? Ah, finalmente, né? Ah, que nada, acho que ninguém, acho que eles não pensaram essa. Eles não pensaram que ia ser tão óbvio assim. Daí ele começa a fazer uma. Fazer um lanchinho lá, até que ele vê uma metralhadora. Do lado ali do balcão, né? Que é a arma do Vincent, né?
É engraçado que o Vincent, nessa hora, que é a hora que ele vai morrer, tá no banheiro, né? Do mesmo jeito que ele tá no banheiro no final.
Exatamente.
Quando acontece a ação toda. E do mesmo jeito que o cara lá na cena lá do. Que eles vão encontrar com o Brett. O cara tá escondido no banheiro, né?
Não, mas bem sabendo disso, quando. Olha só que interessante. Sempre quando. Vai acontecer alguma merda com o Vincent, ele tá no banheiro. Então, foi com a Mia, porque ele tava no banheiro enquanto ela se drogava. Uhum. Foi aí que foi idiota o suficiente pra deixar uma metralhadora do lado de fora do banheiro. E lá no final, quando a situação do filme se resolve, entre aspas, né? E ele tá no banheiro enquanto todo o inferno tá acontecendo lá fora. E eu me fico me perguntando, porque nesse momento, óbvio, que o Vincent morre. Uma montagem vai mostrar o fim da vida dele. Eu fico me perguntando qual que é a. Se essa é a única razão do Vincent existir no filme. É ele ser morto pelo Butch. Porque parece que toda a história teria acontecido de jeitos similares se o Vincent não agisse. Tem cenas assim, antológicas, assim. Mas me parece que o ápice dele não é exatamente uma ação dele, mas uma contra a ação dele, que é deixar a arma exposta e aí eventualmente levar a própria morte dele. Ele ser premiado por ser um idiota.
É que é muito descuidado, né, cara? Se você pensar, que outra, ele nem ouve, né, o Bruce Willis chegar, cara. Acho que ele tá tão distraído lá no banheiro, né, que ele nem percebeu, né?
Aliás, ele tá ali numa revista, uma Pulp Fiction, né?
Isso, verdade, bem lembrado.
Cara, e é muito interessante, né, quando ele chega assim, porque o Bruce Willis ouve, né, ele vê a arma, ouve ele dando a descarga, né, aí quando ele abre a porta, você só vê, né, aquela cara, né, do Vincent, né? Ele é, aqui não tem, meu filho. E ele tá pensando, putz, cara, que sortudo que eu sou, né? Ele até vai, mas ele parece que até que vai mais leve andando pela rua com aquele carrinho dele, né? Ele começa, não sei o que, fica cantando Flowers on the Wall. E aí, cara, o que atravessa a rua? Cara, é o Marcelo com uma caixa de danos, cara. Ele só olha pra ele e fala, motherfucker. Cara, imagina, né, o cara acabou de sair de uma situação que ele obviamente saiu por milagre mesmo, por pura sorte, pra encontrar o cara que tava atrás dele, né?
Não, é, cara, de todas as pessoas no mundo que ele poderia encontrar ali, ele encontra logo o cara que quer matá-lo.
Porque ele, e aí ele atropela o cara, né, e o Wallace é um cara grande, né, então ele, apesar de ele quebrar a janela, os dois miraculosamente, né, se saem de lá, né, porque afinal de contas um teve um acidente de carro e eles começam a ser perseguidos, né, um atrás do outro, até que eles vão parar naquele, né, que é uma pawn shop, né, aquela... É, como se diz em português mesmo, é uma loja de penhores, né? É, exatamente. Uhum. Só pra ser pegado por aquele redneck, o Maynard, né? Que é interpretado pelo Dune Whittaker. É, ele fala, então, né? Agora eu vou. Ele liga pro Zed, né? E fala, né? Então a aranha pegou duas moscas, né? Sobe num paralelo também, só pra, né, pra gente referenciar Simpsons de novo, né? Os Simpsons tem uma sequência que é toda baseada nessa sequência aí do que acaba finalizando com o estupro do Wallace, do Marcellus. Claro, não acontece isso nos Simpsons, né? Mas seria demais, mas é bem, bem interessante. Cara, e eu fico pensando também que diabo de inferno aquele. É aquele lugar lá do que o Zed e o irmão deles, né, são. Eles que são sadistas malucos, né? Ele primeiro ele fala assim, não, né? Ninguém mata aqui, né? Não ser eu ou meu irmão, né? E aí chega, né, o Zed com aquele. Né, não, ele não é um policial, ele é um segurança, né? Uniforme de segurança, chega no segurança. Então ele fala assim, ah, beleza, você traz aqui pra mim o meu nosso escravo, né? Meu Deus, cara. Os caras colocam, deixam o cara dentro de uma caixa de.
Cara,
com roupa não, de couro.
É que bizarro, né, cara?
Você fica passando assim, puta que pariu, o que vai acontecer, né? E até que realmente o Butch consegue escapar, né? Ele derruba, né? Ele nocauteia o escravo lá, o escravo sexual dos caras, né? E aí, né, tá pra ir embora. Só que ele só quer aquela coisa, né? Ele pensa em ir embora, assim. Você dá pra ver que ele pensa em, assim, putz, eu vou fugir daqui, mas. Aí ele fala, putz, eu vou. Não, acho que eu preciso fazer alguma coisa, né? Não é certo que os caras estão fazendo com o cara lá, por mais filha da puta que ele seja. Cara, e é muito legal, porque ele fala, putz, o que eu vou fazer, né? Putz, o cara tá sendo lá estuprado pelos outros, o que que ele. ele vou usar o quê? Eu vou usar um martelo, vou usar um bastão de beisebol, vou usar uma... Ele chega a pegar uma serra elétrica, né, cara? Eu acho que seria bem legal. Aí ele vê a katana. Nossa, cara, a katana é demais, né? E de novo, como o Marcelo falou, né? Ele chega lá, o cara tá sodomizando o Marcelo, né? E o cara tá lá, né? O outro, né? Vai, isso, pega ele, não sei o quê. É, tá curtindo o outro, né? O irmão do Zed, né? Aí ele tá distraído, né? E o Butch, como o Marcelo já falou, corta ele, né? Dá uma golpe de katana. E apesar da violência, ele não consegue, ele não mostra, né? O Tarantino não mostra a espada entrando, né? E aí ele consegue machucar o Zed, né, e salvar o Marcelo, né? Ele fala, é muito legal, né? Daí ele pergunta, o que vai acontecer agora? Daí ele eu vou chamar dois negões assim enormes pra fazer um trabalho nesse cara aqui. Você tá me ouvindo? Você vai ver o que vai acontecer agora. Ele fala, eu não lembro qual que é a tradução em português, porque o DVD que eu tenho aqui não tem. O Blu-ray que eu tenho não tem legenda em português. Ele fala, I'm gonna get medieval on your ass, né?
Muito bom.
Mas a tradução literal, né? Eu vou fazer a sua bunda no estilo medieval. Você vai ver, né? Ser bem. Bem duro, né, assim, né? Ele fala, bom, mas o que eu tinha perguntado é sobre nós dois, né? Ele é... We're cool, né? Tipo, beleza, né? Você salvou minha vida, mas... Aquela coisa, desde que você sai de Los Angeles, nunca mais... Nunca... E não conte pra ninguém, né, do que aconteceu. E aí ele foge, né? Foge com a garota, né? E com a namorada, né? Ele pega a moto do Zed, né? E vai encontrar a Fabienne, né, que é uma mocinha, né, a namorada dele lá no hotel, e aí vamos embora, né? E aí, quer dizer, ele perguntou, né, o que aconteceu com o Honda, né? Daí, eu tive um acidente, e depois eu vou te explicar aqui que esse foi simplesmente o dia mais louco da minha vida, né? E foi mesmo, cara, talvez essa é a sequência mais maluca mesmo, porque, cara, tem de tudo, tem assassinato, não, é absurdo, estupro...
É muito maluco, tem batida de carro...
Cara, tem de tudo, tem diálogos fantásticos. Se o filme acabasse aí, eu não sei se eu ficaria tão feliz quanto o desfecho, o desfecho assim, tradicional da que a montagem dá, mas, cara, é uma puta de uma prévia do que tá pra vir no começo, né? De novo, essa mistura de violência e comédia é o que eu acho que é o que o que ganha no filme. São vários momentos, sabe? É um filme longo, como a gente já falou. Se nesses momentos, assim, digamos assim, o Tarantino desse algum tipo de... Se ele quebrasse o ritmo de algum jeito, sabe? O filme, ele não tem muito descanso. Essa é a questão. Até quando o Bruce Willis lá acha que tá descansando, que ele chega na casa dele e acha que não tem ninguém, aquilo são 10 segundos de descanso, sabe? Enfim... E aí nós vamos pra conclusão do filme, que é o que o Tarantino aparece, né?
Ah, é, sim, que aí é a hora que eles vão. É que o Vincent acerta o tiro, você assim, não sabe se é por engano, se é o... Quem que errou ali, se foi o Vincent, foi o juiz que passou em cima do buraco, mas enfim, o Vincent estourou a cara, né, do moleque lá.
Ele é, meu Deus do céu, né? O que você fez, seu idiota? Não, não sei o quê, eu tava com a... Eles começam a falar, né, sobre não, porque Deus foi, você viu o que Deus fez com a gente, afinal de contas o cara saiu lá atirando com duas armas, ele descarregou o pente na gente e acertou um tiro. E aí você daí o cara que morre, né? Afinal de contas ele morre, ah, legal, né? Agora o que a gente vai fazer? Bom, não sei, né? A gente vai ter que dar um jeito disso, né? E aí eles vão pro vamos falar assim, ah, vamos fazer o quê? A gente vai lá pro nosso amigo, né? Que é o Tarantino, né? Fazendo uma... como é que se diz? Um caminho, né? Assim, aqui é o Marvin, né? Meu Deus, assim, eu atirei, né? Ele atira na cabeça do cara, né? Então o vidro fica cheio de sangue, né? Os miolos, assim, né? A cena, né? Tudo que a gente não vê, né? Os miolos espalhados ali pelo carro, né? Pô, a gente tem que dar um jeito nisso aí, né? Eles vão buscar ajuda lá do personagem do Tarantino, que é o Jimmy, né? E aí eles falam, não, porque, né, a gente vai aqui, né? E às 8 da manhã, aquela cena, né? Imagina que você chegar na casa do teu amigo às 8 da manhã com um corpo morto. No seu carro.
É todo estourado, né?
Todo estourado. Ele fica falando aquele small talk, né? Não, pô, que legal, né? Você deu.
Muito gourmet.
Deu café gourmet pra gente, né? Putz, você podia ter dado o café solúvel, não sei o quê. E o Jimmy só com aquela cara, né? De bunda lá, né?
E é engraçado que ele o Julius tenta parecer meio sofisticado nessa parte dele, fala gourmet de um jeito muito engraçado, né? Fala tipo, é gourmet.
Ele fala, né? Taitê, o problema é que tem um preto negro, né? Tem um preto, né, morto na minha garagem, né? Ele fala, por acaso tinha um sinal assim, né? É que é mesmo, é.
Depósito de preto morto.
Cara. Ai, meu Deus, cara. É muito legal a cara de blasé, né, que o Jimmy tá no Tarantino Internacional, porque afinal de coisa ele tá mais preocupado que a esposa dele chegue lá e encontre, né, o cara muito. Não, o que eu vou fazer? Você sabe o que vai acontecer? Vai ser divórcio mesmo, assim, né? Essa é a grande preocupação do cara, né? De manter aquela aparência de vida suburbana comum, né? E aí que ele resolve chamar o Lobo, né? Que é o resolvedor de problemas, que tem a participação especialíssima do Harvey Keitel. O Keitel, ele apareceu lá no enfim, não, acabou não discutindo a filmografia dele, mas ele aparece também no Cães de Aluguel.
Ele é um dos principais, né, do Cães de Aluguel.
E é interessante que ele tá numa festa, ele chega de tuxedo, né, de
smoking, né.
Eu vou chegar aí rapidinho, né, não se preocupa não, né.
Acho engraçado, né, que ele fala, não, é uma viagem de 30 minutos, então deve chegar lá em 10 minutos. Aí aparece no contador assim, 9 minutos e 50 segundos depois, aí aparece.
E aí o plano dele é muito interessante, né? Ele fala, bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai ter que abrir os passos, né? Tirar o corpo, colocar no porta-malas, pegar esses produtos de limpeza aí e limpar o carro, ferro. Vamos. E vocês têm que colocar alguma coisa no banco de trás pra disfarçar, né? Que tem pedaços de cérebro e crânio aí pra assim, pra algum policial de longe não parar vocês, né? E aí a gente entende o que aconteceu, né, naquela cena, na segunda cena que a gente vê o Butch recebendo dinheiro do Marcelo. É por isso que eles estão finalmente lá com aquela, a gente entende finalmente porque que eles estão com aquelas roupas que não tem nada a ver com a persona de assassino deles. Essa parte do Lobo é uma coisa assim muito, muito interessante também, porque tem de novo mistura aquelas coisas assim do small talk, até para aquela personalidade, como se diz, meio arrogante do. Porque ele fica falando assim, não, porque o cara não vai pedir nem por favor pra gente dele. Cara, eu tô ajudando vocês aqui, e vocês, daí, cara, não sou eu que tô com problema de corpo morto, vocês querem andar aí, mas tudo bem, vai, vamos lá, por favor. Ele ainda consegue ser o Wolf, né? O Lobo ainda consegue ser educado, polito, né?
Aí você vê mais um diálogo, né, numa situação, um diálogo improvável, né, numa situação absurda.
Uhum. Sim, com certeza.
E aí que ele resolve, né, finalmente tomar café pra finalizar ali na cena que a gente iniciou, que é o perigo do filme, mas que começa como prólogo. Eles começam a falar sobre também de novo o small talk, né? Começa com, o que a gente vai fazer depois que eu entregar isso aqui pro Marcelo? Ele, então, acho que eu vou desistir dessa minha vida. Ele, como assim desistir da vida dele? Eu vou andar por aí que nem o Kane lá no Kung Fu, né? Que é uma série dos anos 70 que era estrelada pelo David Carradine, né? E assim eu vou, né? Afinal de contas, ele tem aquela coisa que o Marcelo falou sobre a tal da redenção, né? Ali ele tá tentando. Ele fala assim, você vê assim, não, eu juro que eu tô tentando, né? Assim, a gente tá tentando, como se diz, melhorar, né? Sair dessa vida. E aí tem, né, toda essa briga aí dos personagens, ele começa a falar sobre, vou pegar as carteiras de todo mundo, até que ele chega no Jules, né, que daí ele começa a ter aquele momento todo assim, dois conversando, né, ele consegue dominar o Tim Roth, e aí eles começam a conversar ali sobre essa situação toda, né, afinal de contas, né, a Honey Bunny lá, tá, e Yolanda, né, tá toda histérica, não, porque ele pegou o cara como refém, ali a situação virou, né, e ele fala, não, vamos lá, então tá, senta aí e vamos conversar um pouquinho. Ele começa a fazer isso, falar de novo aí sobre...
um desabafo, né?
Ele fala, então, né, o que vocês têm aí? Ah, beleza, vocês pegaram aí o que tem na minha carteira tá aqui, né, ó, tem quase $1,500 aí, né? Porque ele ameaçou pegar, como se diz, a maleta, né? Ele falou, ok, essa maleta eu não posso te dar, meu filho. Então, olha o que eu vou fazer, eu vou te dar esse dinheiro, porque pra você não pegar essa maleta e pra que eu não tenha que te matar. E ele repete todo o... né, a passagem bíblica fálsica lá. E aí, só que dessa vez, a interpretação que ele tem, é um pouco diferente. Porque, assim, ele começa a racionalizar. Então, o que ele pergunta, né? Você pergunta assim, bom, você já leu a Bíblia, Ringo? Dele, não exatamente. Dele, então, memorizei essa passagem aqui, Ezequiel 27, 17, não sei o quê. É muito legal. Ele fala assim, bom, eu tenho dito isso por anos. E aí, eu pensei assim, cara, o que eu vi hoje de manhã, né, me fez pensar duas vezes sobre isso. O que, que significa você ser o homem do mal, e o que você significa ser o homem bom aqui, né? Sobre o que é proteger as ovelhas e tal. E, afinal de contas, quem que é, né? Quem que é o pastor, afinal de contas, né? Ele chega à situação, né? Que é a resolução que tem mais a ver, que essa passagem tem mais a ver com misericórdia. Né, a passagem tem mais a ver com misericórdia do que tem a ver com retribuição, né? Retribuição pelo que você fez. Eu vou te matar pelo que você fez. Não, eu tenho que ter, na verdade, é misericórdia pelas coisas que aconteceu. Esse é o retrato do pastor que cuida das ovelhas, né? Ele fala, né? E eu tô tentando muito, mas muito ser um pastor. E aí ele tira a arma da cabeça do cara, né? E vem aquela coisa de redenção, como a gente já conversou aqui, né? Ele leva, né? Ele leva o dinheiro da carteira, e também, óbvio, ele não devolve o dinheiro dos caras que ele roubou, né? Ele termina com os dois indo embora, né? Com o dinheiro lá abraçados, né? Com aquela coisa, né? Também saímos vivos dessa, não poderíamos ter nos dado mal, né? É o ver se a gente fala, acho que a gente devia ir embora agora dele, né? Provavelmente uma boa ideia pra cortar com o fim do filme. Cara, é diálogo em cima de diálogo. O Tarantino constrói essa história de um jeito tão maravilhoso que fica difícil. Eu lembro que alguns críticos na época, eu lendo sobre essa história, assim, vendo alguns documentários, falando assim, não, porque isso nunca vai dar certo, o filme tinha violência demais, tá, pra gente batatar, mas, putz, cara, apesar do ele não ter ganhado o Oscar por esse filme, ele ganhou a Palma de Ouro em Cannes, e pra mim é o que vale.
Sim, não tem dúvida, pô. Mas, por exemplo, acho que no próprio, eu não sei se no DVD ou no Blu-ray do filme, você, nos extras, né, algumas conversas, né, de críticos, né, inclusive do Roger Ebert, comentando, né, da repercussão na época, né, que havia, sim, uma certa divergência, né, entre os críticos, né, mas ele foi um dos grandes defensores, né, do Tarantino, né, e desse estilo que ele queria já impor, né, em Hollywood.
Essa conversa bem longa aí sobre Pulp Fiction, eu vou pedir pra vocês as suas, né, suas últimas palavras aí. Pode conversar com você, Matheus.
Eu vou começar falando uma coisa ruim, depois eu vou melhorando, tá? Pulp Fiction não é de perto o meu filme favorito do Tarantino, assim. Pra mim ele é muito inferior a Bastardos Inglórios e a principalmente a Cães de Aluguel, mas ele ainda é isso tudo, sabe, cara? Esses dias na internet eu fui procurar opiniões sobre Pulp Fiction, e aí as pessoas colocam ele como a melhor coisa que o Tarantino já fez, ou elas colocam ele como só um filme que você vai perder seu tempo vendo. E pra mim não, pra mim o Pulp Fiction ele além de ser um grande divisor de águas, igual a gente falou aqui, tanto nessa coisa de ter, né, um cinema mais indie, mais independente, quanto na questão de fazer a referência à cultura pop, né, de ser a cultura pop pela cultura pop, porque o Tarantino é um grande agregador, né, a gente inclusive já conversou sobre isso lá no podcast sobre Bastardos Inglórios, mas aqui no Pulp Fiction ele tem uma característica que eu acho que tá mais presente nesse do que no próprio Cães de Aluguel, que é essa coisa que eu gosto muito do Tarantino, de usar as personagens dele como desculpa para fazer umas reflexões sobre o mundo, né, então de ter esse negócio de, como é bacana poder ficar em silêncio com alguém, né? Ou então de, é uma massagem no pé, quase como um sexo oral, não sei o quê. E aí depois ele coloca, né, a esposa da personagem do Bruce Willis pedindo, né, pra ele dar um prazer oral pra ela. Então tem umas rimas muito, muito engraçadas, assim. E é onde eu percebo que ele se diverte muito, sabe? Porque tem uma coisa assim do exploitation também, né, de vamos explorar aqui a violência, mas não de um jeito assim que você vai expulsar as pessoas de tanto sangue que você tá jogando na cara delas, sabe, de vamos fazer as pessoas pensarem na violência de como ela tá banalizada, né, de como você vai ter o estupro, aí você vai ter a morte, aí você vai ter o atropelamento, aí você vai ter o cara que atira na cara do moleque sem querer, sabe, uma bala misteriosa. Então você tem, tipo, vários tipos de violência ali que parece que se conectam de um jeito muito absurdo. Pra mim a impressão que dá é que não importa, sabe, se deixa eu arrumar um jeito de dizer isso. A impressão que tem é que ele quer dizer que a violência é tão banalizada que não importa qual seja o grupo de pessoas que você pega, você vai ter relações de violência, né, entre elas. Então você tem um boxista, você tem uma atriz que é namorada de um drug lord, um crime lord, né? E eu acho isso muito maluco. E a última coisa que eu queria achar é que eu acho que até nos créditos, né, ele se diverte, porque não sei se vocês viram a imagem que eu coloquei lá no evento. Uhum. Nessa cena do restaurante, eles tem uma hora que o gerente se apresenta. E aí eles vão e aí mobilizam o gerente. E aí ele vai falar assim: não, eu sou só um gerente de cafeteria, né? Tipo, I'm just a coffee shop manager. Só que aí eles interrompem ele na hora que ele fala coffee shop. Então o crédito do cara tá como coffee shop, sabe? Tem assim o nome de todo mundo. E aí tem um cara descrito como coffee shop. Né? E embaixo dele ainda tem um cara que é pior, que tá descrito como escória yuppie do cabelo longo, né? Então até nos créditos ele tem essa crítica, mais levando pro lado da comédia, assim, né? Do escárnio. Pra mim é um filme excelente, pra mim é uma aula, assim, de roteiro e de várias outras coisas que a gente discutiu aqui. Mesmo não sendo o melhor do Tarantino, ainda é um dos melhores aí da nossa época.
Legal. E você, Marcelo?
O Matheus acabou falando bastante coisa. Eu também não sei dizer se é o melhor, se é o meu favorito do Tarantino. Eu acho.
Mas tá lá,
né? Eu acho, assim, que, porra. Não, sim, com certeza. Eu acho que eu gosto mais do Cães de Aluguel ainda, cara. Embora é inegável as qualidades, né, do Pulp Fiction. E outra, é um dos. A gente pode falar assim, pô, já tem lei de 94, a gente tem 20 anos, né? Mas a gente já pode falar, né, que é um dos clássicos, né, dos jovens clássicos aí. É um filme que mudou alguns paradigmas em Hollywood, né? Aquilo que eu já tinha falado antes, né, por ser de um cara autodidata, né, de não ser da escola tradicional, né, de cinema. E, enfim, acho que o filme tem muitas qualidades. E talvez a principal delas é o modo como o Tarantino conta as suas histórias, né? Existem várias maneiras de você contar um fato. E ali a gente vê que a história é muito decortada ali, sabe? Se você fica pode ficar em dúvida de qual é o começo e qual é a história dentro ali daquele roteiro, né, não linear. Mas isso é o menos importante. Assim como saber o que tem dentro da maleta também não é importante. Mas sim todo o contexto daqueles caras ali. E é uma coisa que o Tarantino sabe fazer como ninguém, é contar histórias de pessoas que a gente não tá acostumado a ver, sabe? Pegar o cotidiano, né, do bandido. Então, por exemplo, eu acho que quando ele brinca, né, daqueles diálogos absurdos, né, como sobre como que é o quarteirão na França e tudo, na verdade, ele brinca também um pouco conosco. Porque eu acredito que, assim, durante o dia a dia, a gente não conversa só sobre cinema, só sobre o nosso trabalho o dia todo. E acho que um pouco do Tarantino faz é isso. Não é porque eles são bandidos que eles vão conversar só sobre crimes o dia todo, né? Eles vão lidar com situações cotidianas também. É assim com o Pulp Fiction, é assim com o Cães de Aluguel discutindo sobre o Like a Virgin da Madonna, né? Enfim, acho que.
Afinal de contas, né? Por pior que a pessoa seja, elas também são humanos, né?
Sim, claro. Né? Então, assim, talvez o que mais me atrai no Tarantino é isso, é o modo como ele conta suas histórias, que eu acho que talvez seja o maior dos legados dele. E, enfim, é um dos meus diretores preferidos, né? E vamos aguardar também, né, para o novo filme dele, né? É para esse ano ou é pro ano que vem?
Então, vai estrear nos Estados Unidos no fim desse ano, mas acho que no Brasil aqui a previsão é na primeira semana de dezembro.
Ah, tá. É. Ou então é dependendo, né? Eles vão pegar pelo Oscar, né? Aí tem uma série de variáveis. Mas enfim, Pulp Fiction, eu nem preciso repetir isso aqui, né? Que ele é recomendado, altamente recomendado, né?
Eu também tô naquela vibe de discutir qual que é o que eu mais gosto de Tarantino. Eu acho que, se você pensar bem, se você tem um diretor que tem relativamente poucos filmes, esse que vai sair, o Django Livre, é o quinto filme dele, né? Pensar assim, putz, qual que é? Tá, ele tem poucos filmes, beleza, mas qual que é o que eu mais gosto? Você ficar pensando nisso na sua cabeça, né? Porque não é que, são todos medianos, não são todos bons. Talvez Jack Brown seja lá mais ali embaixo, mas enfim, você fazer essa brincadeira na sua mente é muito interessante. Sobre Pulp Fiction em geral, Eu gosto da estética, eu gosto dos diálogos, eu gosto das jogadas de câmera que a gente comentou aqui rapidinho, eu gosto da como a música é usada, da montagem. É um filme que eu acho que pode não ser o meu preferido do Tarantino, talvez ali com Bastardos Inglórios está junto com um dos meus preferidos. O próprio Tarantino até acho que diz um pouco disso naquele filme, quando ele fala do Aldo, né, que é o personagem do Brad Pitt. Mas aqui tem alguma coisa assim, alguma coisa dele se descobrindo, ou melhor dizendo assim, ele se mostrando, que ele já sabia quem ele era, claro, né, com todas as referências dele, falando assim, olha só, agora eu vou mostrar pra vocês uma coisa fantástica. Então digamos assim, que se por algum motivo desgraçado o Tarantino tivesse morrido depois de feito esse filme, sabe, as pessoas iam falar muito dele, falar assim, olha assim, o que esse cara fez com dois filmes só. Pulp Fiction é fantástico, eu gosto muito assim desse filme, é um dos meus preferidos assim dos anos 90, com certeza vai estar no meu top 10, assim, top 5 talvez dessa década. Pode, e eu vou chegar com vários motivos para isso, inclusive que vocês falaram, que tudo que a gente comentou aqui durante a conversa. Espero que você tenha visto pelo menos uma vez, e se você viu há muito tempo, reveja, porque é um filme assim que deve ser, eu acho que deve ser visto assim de vez em quando, né? Então, esse ano, ou foi ano passado, não tô lembrado, ele também passou aí no cinema.
Clássicos do cinema.
Clássicos do cinema, né? Exatamente. Então, sei lá, compre o DVD, compre o Blu-ray, assim, dá os seus pulos, assim. Se eu não me engano, até outro dia tava no Netflix, faz tempo.
Ainda tá,
então, olha aí, tá aí. Dá uma olhada no Netflix, dá um jeito. Acho que vai valer muito a pena você revisitar Pulp Fiction. É isso aí, gente. Valeu por ter ouvido a gente aqui. Então, pra finalizar, fala aí, Matheus, onde é que a gente pode te encontrar também?
Vocês podem me encontrar lá no www.ccncast.com.br, que é o site dos críticos de coisa nenhuma. A gente fala lá de filmes, séries, livros, HQs e jogos e por aí vai, esses meandros aí da cultura pop, né? Tem um textinho lá, tem post novo toda segunda, quinta e sábado, e tem podcast a cada 15 dias aí na quarta-feira, pra você já ouvir, se preparando pro TigreCast da quinta.
É isso aí, gente. Então, eu pergunto pra você, o que você acha de Pulp Fiction? Você gosta de alguns momentos que a gente não falou? A gente esqueceu de falar alguma coisa? A gente deu uma canelada? Pra comentar isso, fala com a gente, vai lá na página no tigrecinema.com, você abre, pode ir lá pela aba de contato, é só você preencher o formulário. Também pode fazer isso por e-mail no contato@tigrecinema.com, na página do Facebook, fb.com/tigrecinema, o grupo é fb.com/groups/tigrecinema. Também estamos no Google Plus, no Instagram, temos uma lista de músicas que a gente coloca no Spotify. Nossos perfis pessoais vão estar linkados na postagem, nossos perfis no Twitter vão estar linkados aqui na postagem. E se você acha que a gente merece, não esquece de contribuir lá no nosso Patreon com valores de 1 a 15 dólares. Mas claro, o seu feedback continua sendo nosso pagamento. Então comente, compartilhe, espalhe aí a mensagem. E pra fechar, vamos ouvir uma das músicas mais icônicas do filme / cultura musical, que é Girl You'll Be a Woman Soon, do Urge Overkill. Então é isso aí, gente. Valeu mais uma vez e a gente se vê semana que vem. Tchau.
Valeu.
Até mais, pessoal. Not your kind. We never get tired of putting it down, and I never know when I come around who I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Please come take my hand. Thank you.
Eu espero fazer, na verdade, o obituário de todos vocês ainda.
É o quê?
Hã? Porra, é essa?
Aquela, sabe aquela coisa? Você primeiro vai. Você vai. Sabe aquela coisa? É a vida, né? Você primeiro participa de casamentos, depois de batismos, aí daí eventualmente de funerais, né? E eu espero estar presente em um de vocês dois aí, claro.
Caraca, que gratuito, cara. Do nada, cara, só
com a é isso aí, te espero.
Chegar, vou chegar amanhã no ônibus, vou olhar pro cobrador e
You read the Bible, Brett?
Yes!
Well, there's this passage I got memorized. Sort of fits this occasion. Ezekiel 25:17. The path of the righteous man is beset on all sides by the inequities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who in the name of charity and goodwill shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper and the finder of lost children. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee.